Paz.
Sejam bem-vindos a mais um podcast Tricô de Paz. Esse podcast lindo, Maragold, de paternidade supimpa. O mais ouvido do Distrito Federal. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. E esse aqui é o Tricotando Robô Gigante.
Eita! Ele casou perfeito. Desculpa, você terminou certinho nos segundos aqui do Instagram, mano.
Eu faço muito stories.
Porra, tu tava calculando?
Não tava.
11, 12...
É aquela parte que a gente finge, entendeu? Que fez. Agora.
Tava calculando, tava. A parada é fraude.
Né? É isso aí. Tipo, cara, eles um dia vão descobrir. Que, né?
Aqui é Victor Urives e a gravação tá sendo muito supimpa antes de começar a gravação. E, na verdade, tem um off...
Um off gigantesco.
É, a gravação vai ser um saco do caralho.
É, isso aí.
Isso é uma bosta e o off é bom pra caralho. Aqui é Thiago Berto e eu quero novas perspectivas.
Você é do Ratatouille?
Claro. Com certeza.
Ah, sou eu?
É, pois é.
Perdão.
Por favor.
É que eu tô no Instagram aqui, eu sou um Instagramer. Peraí. Aqui é Didi Braguinha e... A vida...
É um rio.
Falar, cara.
É um rio.
A vida é um rio.
Boa, tá ótimo.
A vida é um rio que passou na minha vida.
Oh, porra, perfeito, cara. Obrigado. Eu de acho nada. Que a gente pode encerrar o podcast por aqui.
Fica aí esse ensinamento a la Musashi, né? Que tem essa pegada aí da contemplação aí. Não sei se você ouviu, mas não sei qual a ordem do que tá acontecendo aqui.
Nem nós sabemos.
Muito já foi falado, pouco foi dito.
E nada será utilizado.
E nada será utilizado. Vai, Tijuca!
Então é isso mesmo, você ouviu direito, é uma loucura, esse episódio vai ser uma loucura sem tamanho, mas vai ser engraçado, a gente promete que você vai rir pra caramba, ou pelo menos a gente vai rir pra caramba aqui. E assim, a gente trouxe aqui o Didi Braguinha pra ele falar um pouco da vida dele, pra gente entender um pouco como é que é a mente de Didi Braguinha, que ninguém conseguiu desvendar até hoje, mas só depois dos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, primeiro um recado. A gente obviamente teve que gravar o episódio aí com o Didi, que vocês vão ver daqui a pouquinho, numa data muito maluca, porque a gente tinha que aproveitar...
Foi a disponibilidade.
Foi no que agenda. Deu. É a gravação com o famoso, né? E é assim que funciona.
Acontece. A gente tá tentando marcar com a galera aí faz um tempo e é difícil mesmo. A gente vai na... Ah, surgiu a agenda aqui, ó. Sábado, 4 horas da tarde. Vamos lá.
Vamos lá.
Se vira.
Tem que dar um jeito.
Entendeu?
E por isso que a gente acabou gravando os recados e a leitura de e-mails em outro dia, mais perto da publicação desse episódio que você está ouvindo agora. Isso significa o quê? Significa que caímos num dia que o Vitor não está entre nós. Mas ele volta na pauta principal.
Pelo menos ele tá na pauta, pelo menos.
Então segura aí um pouco aí eu e o Beto falando merda aqui, e daqui a pouco vocês vão poder ouvir o Vitor de novo.
É, não vai ter os porquês do Vitor, mas tudo bem.
Por quê? Então vamos lá.
Coloca um porquê do Vitor.
É, vamos lá, em homenagem. I will remember you. Aí vai por quê?
Por quê?
Ah, caraca. Vamos lá, então. Você aí, você quer falar com a gente, quer tricotar com a gente? Você sabe. É só ir lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você vai encontrar a gente como barra Tricô de Paz. Molezinha. Se você quiser mandar um e-mail contando a sua história, né? Um e-mail curto, pelo amor de Deus. tricodepaz@gmail.com, tá bom?
Gente, a gente tá com quase 2 mil inscritos no Facebook.
É, coisa mais linda,
tá,
de Deus.
Tá 900 e alguma coisa.
O Nova Santos.
E, gente, do 2 pro 20 é muito pouco. É só um zero. É quase nada, gente. Vocês conseguem. Passa pra todo mundo. Adiciona o Facebook do cachorro, sacou?
Olha só, é muito fácil. Você pô, quer dar uma moral pra gente? Vai lá no Facebook. Aí, tipo, tá lá no churrasco da família. Pô... Ô, primo, deixa eu dar uma olhada no seu celular aqui. Aí vai, entra no Facebook.
Dá uma curtida. Aí o cara vai começar a receber uns feed maneiro.
É, pô.
Aí, ó, pronto.
Ou então, principalmente se o cara tiver um iPhone, o que você faz? Você vai lá no aplicativo do podcast dele e, ó, 5 estrelitas, entendeu? É, porra, aí sim você ajuda a gente. Porque eu sei que se você aí que tá ouvindo a gente já tem um iPhone, você já deu um review pra gente 5 estrelas. Tirando, é claro, o nosso Nemesis...
Alan Patrick. Ó, Alan
é isso. Se você quiser ajudar a gente, você tem essas maneiras. Você pode, né, fortalecer a gente nas redes sociais. Você pode principalmente dar o review pra gente no iTunes, que fortalece pra caramba a gente.
E no Facebook também.
No Facebook também, que é a ideia maluca que o Beto inventou.
10%. 10%.
10% de 2 mil.
Já dá 200. Mas 200. Ainda temos 100 e alguma coisa.
É
100 e pouquinhos.
É isso aí. Então vamos.
Tá, gente, quase.
Vamos lá. Porque o Beto ainda está putaço, não é isso?
Tô putaço.
Agora. Agora o bagulho fica sério. Se você gosta pra caceta da gente, mas assim, pra caceta mesmo, tipo pra dedéu, como o Vitor Faria, você pode apoiar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo. Não é bonito?
É muito lindo. e nem é caro.
Não, não é. Exatamente, não é caro. Você pode contribuir com o que você quiser a partir de R$1, entendeu? Mas com R$5 por mês, você vai receber o quê? Um belo de um agradecimento na nossa página, lá no site do Paizinho. Com 15, você já começa o quê? O quê? O quê? A parada já fica mais bonita.
Fica maneiro.
Você já recebe o quê? Acesso ao nosso chat supimpa, que é o chat principal do WhatsApp. Você vai receber acesso também ao nosso grupo secreto no Facebook para discutir pauta, para participar de várias desconstruções, discussões muito incríveis, não sei o quê. E todos os outros grupos spin-offs da família Tricô de Paz, que o pessoal adora um grupo naquela porra lá, e já deve ter uns 10 grupos que o pessoal criou em paralelo.
É
tem
foda,
tem um grupo de tricoteiros supimpas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do, sei lá, Porto Alegre. Então, assim, a galera gosta de um grupo ali. Então, se você gosta de grupos...
É, rola uns encontros já, a galera. Isso. Tá se conhecendo pessoalmente. Exato. Isso tá ficando muito legal.
Tá ficando muito chuchu, beleza. E se você quiser, tipo, olha só, eu quero ostentar. Você pode fazer o quê? Você pode apoiar a gente com R$35 e você vai ter vários benefícios muito incríveis. E o maior deles, que eu diria, é a possibilidade de acompanhar a nossa gravação ao vivo.
Ou seja, saber que a gente faz uma loucura muito louca,
exatamente,
doida, pirada, maneiríssima.
Fique tranquilo que a transmissão ao vivo é de áudio, não é de vídeo, pra gente não chocar ninguém, né?
Não. Não tem a possibilidade ainda dessa coisa, tipo, webcam ao vivo. A gente ainda não tá colocando, porque a gente ainda tá com alguns pudores, o Thiago tá malhando.
Eu? Malhando, né? O quê? A boca,
os outros.
Porra,
a gente, ainda a gente tá fazendo um regime pra ver se a gente entra no shape pra poder começar a fazer as dancinhas gogoboy.
Então você tá?
Tá bom.
Aí vai ter uma outra apoio, vai ser tipo a campanha do apoia-se do Thiago Berto.
Do Berto fazendo dança da cobrinha.
Então é isso, você pode apoiar a gente financeiramente com o valor que você puder todo mês. Isso vai te dar algumas recompensas bacanas, como uma maneira da gente agradecer, né? Tipo esse gesto tão fofo de vocês. E a gente vai conseguir construir todo esse império do tricô, com mais equipamentos, com mais recursos, com mais coisas maneiras para o nosso programa, e inclusive a possibilidade de gerar mais conteúdo em termos de podcast. Cabe lembrar também que esse episódio daqui de hoje, ele só está existindo porque a gente já tem uma legião de apoiadores que fazem com que a gente consiga pagar os nossos custos mínimos.
Que já ajudam, assim muito.
Muito. As
muito.
Pessoas acham que, porra, não vou dar R$5.
Vou dar só um ligeiro spoiler da nossa pauta. Didi Braguinha olhou pra nossa estrutura e falou: tá que pariu, vocês estão bem pra caralho. O meu bagulho lá é todo escroto, todo zoado.
Pô, Didi Braguinha, cara, que é um podcaster grande, e o cara falou: porra, vocês têm uma estrutura maneira. Aí eu falei: o quê? Isso aqui é tudo... Our supporters, supamps, they helped to purchase this.
A gente trouxe tudo na via Muamba lá de fora.
Mas tudo com, pô, apoio...
Tá bom, a gente tá bom, caraca.
Pô, tá maravilhoso.
Tá lindo.
Então, um agradecimento especial para todos os nossos tricoteiros supimpas que fazem com que esse programa saia ao ar. E também um agradecimento supimpa à nossa equipe supimpa, que é composta por quem? Ninguém menos, ninguém mais do que Ana Clara Fonseca, a famosa Clarinha, a maga da edição.
É a pessoa que faz isso dar certo.
A pessoa que faz a gente fazer sentido.
Não é?
Né? Temos também Renato Costa com as nossas artes de vitrines, o Ney Costa com as ilustrações das hashtags supimpas e o nosso queridíssimo Leandro de Oliveira, que ajuda a gente a divulgar através dos teasers em vídeo, com legenda e tudo mais, recurso, efeito especial, coisa maravilhosa. Você pode, inclusive, ajudar a divulgar a gente através desses teaserzinhos que são incríveis. São aqueles pequenos spots.
Muito legais.
Pequenos spots, né, que extraem o melhor do nosso podcast em menos de um minuto. O resto é só baboseira do Berto falando.
Sim.
Entendeu?
É interessante então... também, mas...
Então é isso, gente. Chega de recadinhos por hoje, vamos diretamente para a nossa leitura de e-mails. E se você não quiser ouvir você vai perder, porque tem a volta de quem, sabe quem? Aline Vanderer. Ela está de volta. Tô te avisando. Você não deveria pular esse e-mail. Mas se você quiser pular, você pode ir diretamente para...
Inferno.
32 minutos. Que serão mais longos sem o Victor. Buah!
Bom, aí na nossa leitura de e-mails de hoje, na verdade o primeiro não é um e-mail, é um post que alguém fez lá na no nossa página do Facebook, o Felipe Pereira, eu acho muito, muito pertinente a gente falar sobre isso. Salve, salve, tricoteiros, beleza? Antes de escrever diretamente o meu post, eu quero avisar que não sou e não quero ser homofóbico com o meu comentário, mas eu vivo numa bolha de héteros, com família hétero e etc, 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 e não tenho nenhum contato com pessoas homossexuais que adotaram filhos. Pois é. Se você não tem, você pode passar a ter. É só você olhar ao redor e fazer novos amigos. Não é verdade?
Sim.
Seguindo aqui. Eu tenho um primo homossexual e nem ele nem o namorado dele estão nem perto da paternidade. Acho que eles nem pensam nisso. Mas enfim, daí a dúvida. Seguinte. Tava pensando aqui. Como fica a relação de casais homoafetivos com o desenvolvimento e educação das crianças? Qual a relação desses pais homossexuais com a família, amigos e sociedade num contexto geral? Como é o relacionamento da criança nas escolas? Como os pais ensinam a criança a não ser escrota? Tô perguntando isso para aprender. Um abraço a todos.
Resumindo de maneira bem simples. Exatamente igual a qualquer outra família.
Exatamente, Lias.
Não tem diferença. O que acontece desses pais passarem é o preconceito. É a diferença que eles vão ter para uma família tradicional brasileira, bem entre aspas aqui, do que seria a família tradicional brasileira.
Ah, não.
É porque talvez a minha voz não esteja parecendo, mas eu tô sendo irônico, com família tradicional brasileira.
Sim, sim.
Então, eles vão passar, vão ter barreiras a quebrar, infelizmente, que eu, por exemplo, não terei com a minha mulher e com o Noah.
Isso.
Entendeu? E, infelizmente, isso vai acontecer por causa da relação deles ser homoafetiva. E agora... o que eles vão fazer...
Ou, na verdade, qualquer configuração familiar que não siga o padrão heteronormativo.
Isso,
né? Então,
isso.
Não só dois caras gays que têm um filho, entendeu? Uhum. Mas assim, eu acho que a gente não tem muito o que falar, porque obviamente a gente não tem essa vivência. Mas eu quero fazer um apelo, um pedido. Se você aí que tá ouvindo a gente, você é um cara que faz parte de uma família que não é heteronormativa, fala com a gente, manda um e-mail. A gente quer muito fazer uma gravação... com episódios somente sobre isso, com essas vivências de vocês. E isso vai ajudar muitas das pessoas aqui, tá vendo? São pessoas que, tipo...
Então, você pode, se você for mulher, fala com as meninas do Sinuca, porque aí a gente já tá arrumando pauta pra elas também.
Exatamente. Exatamente. Então, assim, se você ouve a gente, faz parte de uma família não heteronormativa, cara, manda um e-mail pra gente, vamos conversar e vamos tentar gravar um programa. Eu quero muito fazer isso já há um tempo. Tem um casal de amigos meus que eles adotaram um filho, que é bebezinho ainda, e eu queria muito chamá-los para poder gravar, mas infelizmente o processo de adoção é ter aquele processo ainda que ainda está meio que probatório, não saíram documentos finais, então ele não pode ainda se expor, contar a história do filho, então a gente ainda trata isso com uma certa delicadeza e sensibilidade, mas eu tenho certeza que assim que essa questão legal deles for resolvida, no dia seguinte eles vão estar sentados aqui na mesa conversando com a gente, tá? Mas se você aí tá ouvindo e quer conversar, quer participar, manda um e-mail pra gente lá no tricodepaz@gmail.com.
Obrigado pelo e-mail!
Agora eu vou ler o e-mail do Lucas Barreto, que me pediu carinhosamente pra ler em caixa alta, né? Tipo, leia Thiago Berto! Beijos. Fala, personas! Me chamo Lucas Alexandre, tenho 22 anos, de Águas Lindas, de Goiás. O segundo no Tricomaps, que faz fronteira com o país Brasília.
Aê.
Olha aí. O segundo. Tá
beijo lá, pra né? Goiás.
Beijo pra Goiânia. Beijo pra Goiás. Beijo pra aquela região toda. Beijo pra Brasília.
Beijo pro Brasil.
Beijo pro Brasil todo.
Beijo pra onde?
Beijo pra galera do... Tinder. Que anda meio parado.
Tá puxado.
Tá difícil. Paizinho do Noah, de 2 anos. Não o Noah do Thiago Não Queiroz. Não Queiroz é a... É isso aí, não, tudo bem, é isso mesmo, tá certo. da Isabel, de 4 anos, and esposo da Railine. Fala Railine mesmo. E ele mandou uma carinha bonitinha.
Que porra.
É porque eu tô tentando ler o e-mail dele. E esse é meu primeiro e-mail para um podcast. Olha que legal. Primeiramente, que podcast supimpa. Muitíssimo obrigado. Caramba, me amarrei muito no papo com o Daniel Lameira. Pena que foi muito rápido. O podcast, pelo menos pra mim, acho que o papo tava muito da hora. Nem vi que já tinham se passado mais de uma hora de podcast. Já tinha ouvido falar nos livros-jogos. E me despertou ainda mais a vontade de comprar. Em relação aos livros de Star Wars, já cogitei em comprar uma vez e me foi apresentado por outro podcast de nerds, o de dois hosts gordos, barbudos, que sai na sexta-feira. Ninguém sabe qual é esse podcast. Duvido. Podcast. É aquele podcast que em breve estaremos lá.
Tá, é?
Vamos tá.
Você disputando. Tá trabalhando nisso? Porque eu...
Eles demoraram quanto tempo pra chegar aí?
É verdade.
Temos aí uns 4, 5, 6, 20 anos pra 20 chegar
anos,
lá.
30 anos, quem sabe.
É, coisa assim. Antes do nosso formar, quem sabe. Mas ainda sem condições financeiras que ajude, não pude comprar ainda os livros do Star Wars. Ultimamente, me doaram vários livros aleatórios e havia muitos livros infantis. Estou tentando incentivar meu filho a ler, deixando os livros em lugares que ele possa pegar sem esforço. Já que a mãe dele lê bastante os e-books e eu prefiro os livros físicos, acho que ajudam mais as crianças a desenvolver a leitura e o interesse, pois é algo mais tátil. E sem contar que é bem melhor e sem distrações como nos celulares. Conheci o Tricor pelo Radiofobia. Olha que maneiro.
Olha só, Radiofobia, Elias.
Oi, rapaz.
Ele é Lopa, Elias.
O rapaz é o Boninho. É o Boni. O Boni dos podcasts. Na época, acessei o Paizinho Vírgula, li algo sobre cama compartilhada e pensei, ah, dividir cama com as crias? De jeito maneiro. Pensamento com 20 e poucos aninhos, totalmente primitivo.
Olha só.
Que bom, ainda bem. Neste ano de 2017, depois de ver que o tempo que tinha com os meus filhos eu não estava aproveitando, e quando eles me chamavam para fazer algo, como brincar e coisa do tipo, eu fazia logo para poder voltar para as minhas futilidades, como passar horas vendo coisas quebrando em prensas hidráulicas. Risos, 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 sir. Pior que é bem legal, né? Eu já vi esses vídeos.
É o canal no YouTube, isso, né?
É legal. É tipo o vídeo da faca quente cortando coisas. Você vai vendo em sequência. É do caralho. Voltei a acessar o Paizinho Vírgula para aprender mais como ser um pai supimpa. E falei, literalmente, vou ouvir o podcast deles. Parece ser da hora. Começando pelo episódio 11, e logo em seguida, fiz uma espécie de maratona, pegando os temas que me agradava, deixando os episódios 3 e 4 de fora. Hoje tenho realizado mais a CNV. E, véi, como foi difícil me acostumar a resolver as coisas de forma com uma comunicação não violenta. Porra! Hoje eu vejo que na hora da porrada é fácil de resolver. Mas não é isso que as crianças precisam. Um episódio que eu me amarro é o 12. Mas a leitura de e-mails desse último, o 32, eu chorei de rir.
Que a gente bom. Perdeu a linha nesse, né, cara?
A gente mandou, a gente foi descendo ladeira, né? Espero um dia conseguir ter uma condição financeira melhor para poder ajudar todos os 8 podcasts que ouvo. Que ovo.
Que ovo. Será que isso é uma referência?
Não sei. Quem sabe? Mas vai sim, vai sim. Ajuda a gente primeiro, que a gente precisa mais.
A gente tá fudido aqui, cara. Ajuda a gente
primeiro. Ajuda a gente primeiro, que a gente precisa mais. Nerdcast não precisa de ajuda. Por favor. Nem Radiofobia. Mentira, todos eles precisam, mas a gente precisa mais.
O cara cagando inimizades na podosfera.
A gente precisa mais. Eles podem receber depois. Peço perdão pelo vacilo do e-mail chicante. Tá fazer o quê, né? A gente entende. E a teoria é real. Quando o Vitor, acho que eu escrevi certo, foi participar, não participa do episódio, é foda. Voltarei a mandar e-mails, mas dessa vez sem ser um TCC.
Pelo amor.
Obrigado. A gente agradece. Abraços e que a força dos pais esteja com vocês. Força, Vitor, por um novo job que não seja esse que tá foda.
As pessoas compadecidas, né?
Hashtag Fora Temer, hashtag Vem Ler Pasquiança. Ele fez um hashtag ligeiramente diferente, escrito de forma diferente, pra dizer que ele acha mais bonito. Tá? Ele colocou Vem Ler Paz, Paz de Paz, P-A-S com acento, que ansas com os dois S's. Observação, os sublinhados escrevi errado de propósito. Não, tá tranquilo, a gente entende.
A gente lê os sublinhados.
É, a gente entende, isso aí tá tranquilo. É porque a gente, às vezes, né, a gente pode começar a sacanear o cara falando, porra, os caras, cara escreve mal. A gente não sacaneou. O cara escreve mal, tudo mais. Ah, não, tá, a gente é, não sacaneou isso, por causa disso. A gente sacaneou claro, porque ele quis mandar aqui, né? Ele quis dar uma rasteira na Aline pra mandar um e-mail maior que ela, mas não conseguiu.
Será que isso é um... Como é que fala? Isso foi um ataque de oportunidade.
Ele tentou dar uma tarde de... Só que a Aline é mais, né? Já tá de velha, de guerra, já de
já tricô. Sabe, né?
Aí ela já mandou o e-mail dela com espaçamento 2. O e-mail dela
tá.
Já
assim, ó. Pá!
Próximo!
Vamos, né? Vamos então agora encarar esse e-mail da Aline Vander. A Aline Vander, que tinha um tempo que já que não mandava e-mail pra gente, e ela que é a nossa deusa suprema lacradora. Você vai entender por quê.
Quando você ouvir o e-mail dela, você vai entender. Só escuta com atenção.
Escuta aí. Olá, tricoteiros. Como fiquei muito tempo sem escrever, tenho créditos com o tamanho do texto. Risos. Sir. Você tem crédito pra tudo, Aline. Você é nossa deusa. Você é a dona desse podcast. Muito interessante o episódio, abordando a importância da leitura ser um hábito prazeroso do dia a dia e o potencial que ela tem de nos aproximar dos nossos pequenos. Minha história com a leitura foi peculiar por ser uma pessoa com deficiência visual. Durante muito tempo, o acesso à leitura para as pessoas cegas foi muito limitado, porque havia e ainda há uma enorme carência de livros em braille e os que eram produzidos apareciam dentro da filantropia. Poucos títulos disponíveis e outros alguém selecionando o que esse público poderia ler. Com o desenvolvimento da tecnologia, hoje as possibilidades de acesso se ampliaram muito, principalmente pelo uso de plataformas digitais, pois podemos acessar os conteúdos através de leituras de telas, em computadores, tablets e smartphones em geral. Mesmo assim, principalmente para as crianças cegas, o Braille continua sendo essencial na alfabetização e contato com os livros, e temos enfrentado uma luta sem fim com as editoras, que vinham se recusando a vender os livros em formato original acessível, ainda que isso não implique em custos extras para eles. Enfim, temos agora uma legislação que obriga essa venda e estamos em fase de adaptação e cobrança. Bom, feito o prólogo da contextualização... Você entendeu?
Ou seja, ela acabou de fazer o resumo do TCC.
A entrada.
É, só a apresentação.
Feito o prólogo da contextualização, vamos para a pauta. O e-mail dela tem pauta. Pauta! Agora, tendo a Laís, de 2 anos e meio, eu e o Léo, meu esposo, que também é cego, nos deparamos com o fato de que o mercado editorial simplesmente ignora a realidade de pais com deficiência visual que desejam ler para os seus filhos que enxergam. São raríssimos os livros infantis que contam ao mesmo tempo com texto em tinta e ilustrações, juntamente com o texto em braille, livros com desenho universal. Temos alguns em casa, mas a quantidade não enche os dedos das mãos. O que temos feito por aqui é procurar nos inteirar das histórias dos livrinhos que ela tem e vamos contando do nosso jeito, enquanto ela olha as ilustrações. Outro recurso é ir pedindo que ela nos conte o que ela está vendo em cada página, nos desenhos, e vamos explorando com ela esses elementos e criando algo em cima. Existe um malabarismo grande e não deixa de gerar uma grande frustração essa enorme limitação, sobre a qual não vemos no mercado editorial sequer tomar conhecimento. Enfim, não é possível para nós passear por uma livraria e decidir comprar qualquer livro na mesma hora, porque precisamos de todo um caminho até podermos acessar esse conteúdo, se pudermos. Recentemente, achei uma coleção de 3 livros de uma autora que patenteou um formato de livro infantil em desenho universal, braille, ilustrações e fonte ampliada. Comprei, mas a edição já está quase esgotando. Em contato com a editora e a autora, soube que o projeto acabou aí, sem mais livros, sem mais reimpressões, sem nada. E ficamos por aí. Por outro lado, Laís já vai conhecendo formas diferentes de ler. Ela já sabe que existem letrinhas em tinta e em braille, ilustrações coloridas e táteis. Nos mostra os desenhos que chamam a atenção dela, colocando nosso dedo em cima. É muito gratificante. Enfim, fico por aqui. Um beijo pra vocês.
Olha, eu não sei se vai ajudar muito, mas a gente pode encaminhar o seu e-mail pro Daniel.
Ah, verdade, né?
Entendeu? Não que o Daniel tenha força ou a responsabilidade ou o poder de fazer isso na editora em que ele trabalha, mas é uma ideia lançada e a gente, acho que não custa a gente tentar ajudar.
Sim,
dessa forma.
Sim, boa ideia, cara, boa ideia.
Entendeu? Pode ser que existam outros autores tentando emplacar seus livros dessa forma, né, e só um mercado que, infelizmente, eles não conhecem, eles talvez não saibam os caminhos de como chegar também nas editoras.
É, boa ideia, vamos tentar fazer
quem
isso.
Sabe,
é.
Quem sabe a gente pode ajudar.
Irene, obrigado de novo, apesar da sua ação. Obrigado de novo pelo seu TCC. É sempre muito bom, cara, ter essa vivência de outras, né, de outras experiências da vida. E aí é só assim que a gente tem contato com um pouco do nível do desafio que é você, tipo, ser um pai com deficiência visual e o desafio do dia a dia de você criar um filho que não tem deficiência visual. Então, porra, o livro, cara, como é que você vai ler o livro, né? Então, muito obrigado pela sua generosidade aí, Aline. Um beijo pra vocês.
Caramba, que e-mail grande!
Agora a gente vai ler o e-mail da nossa querida amiga Ana Pimenta.
Ribeiro.
Um salve aos queridos tricoteiros. Tudo bem com vocês? Tudo bem, mas já são quase 1 da manhã, a gente tá gravando.
É, não tá exatamente tudo bem.
Tá ligeiramente complicado, mas tá tudo tranquilo. Ótimo o tricô número 32. Por aqui, desde a gravidez, surtei com a ideia de montar uma boa biblioteca pro meu filho. Não só pela importância que a leitura teve na minha vida, mas por saber que livros seriam fontes aliadas para o Theo aprender português. A Ana Pimenta é a amiga da
Camila
Saloto e está na Alemanha também.
In the Alemanes.
Isso. The Deutschlands. Como já sabem, moramos na Alemanha. Meu companheiro é alemão, mas nos comunicamos em inglês. Nossa, caralho, que salada.
Porra.
Ou seja, meu filho conversa em português comigo. Ah, ele conversa com o alemão, com o pai e com o resto das pessoas. E acaba escutando muitas conversas em inglês em casa.
Você é trilíngue.
Ou seja, o moleque tá muito na frente do que ele mais na frente tá... do que eu. Ele já tá roubando meus empregos, já pegou, já foi. O moleque tá destruindo a vida. Tipo, cara, tô pegando geral aqui nessa porra, o cara não fala Thiago nem Beto, português.
Thiago Beto, se fudeu.
Fala nem português esse filho da puta.
Como é que é se fudeu em alemão aí?
Não sei.
Não sei.
Não, deve ser uma palavra grande, bonita pra caralho de falar. Rajumbleisenstein. Deutsch.
Deutsch.
Na primeira ida ao Brasil, quando o Theo tinha só 4 meses, comprei vários livros. Achei que lendo pra ele, desde pequeno, ele iria se acostumar a ouvir as histórias. Qual foi a minha surpresa ao ver que, por mais que contássemos histórias, ele queria era brincar com os livros. Normal. Isso aí não tem o que fazer.
Isso aí.
Parece óbvio, mas mãe de primeira viagem que sou, acabei frustrada. Até hoje, na beira de completar 2 anos, ele não gosta de ouvir histórias, mas de interagir com os livros. Foi um processo até entender que as crianças não vêm de fábrica gostando de ouvir histórias. Acabamos comprando livros interativos com muito pouco texto, o que até ajuda o pai dele a aprender palavras em português. Olha aí que interessante.
Tá vendo só?
Entendeu?
Ana, você tá muito bem. Porque se o Theo, até quase ter 2 anos, só não gosta de ouvir as histórias, mas de interagir com os livros, você tá muito bem.
É porque normalmente eles gostam de destruir mesmo.
O Gael, com até 2 anos, ele estava interessado em comer os livros. Então, tipo, parece que deu ratazana aqui em casa e aí, tipo, todos os livros são roídos ao redor, assim, por causa de quem? Gael.
O Noah gosta de destruir mesmo. Ele, tipo, ele gosta de fechar o livro ao contrário. A maioria dos livros, principalmente os interativos, eles são duros. Né? Tem a capa dura, é duplo porque tem um negócio de mexer. E aí ele vai virando o bagulho, ele pá! E o bagulho estoura, assim, tipo, ah, ele... Ele ainda manda um... Quebrou. Mas não desisti. Tento diariamente achar um livro ou uma história que ele se interesse. As dicas do programa foram ótimas e logo vou começar a colocar a sonoplastia em prática. Acabei comentando um episódio sobre livros, o sobre morar fora e sobre expectativas.
Ah, não, ela falou que ela
queria comentar... No mesmo e-mail ela acabou comentando sobre os 3, né?
Acontece, é isso aí. Pessoa que é fã... Comenta tudo.
É isso aí, tá certo. Bom, sem mais, grande abraço pra vocês. Aí ela colocou tchus.
Porra, o que, que é isso aqui, hein?
Eu não sei o que é. Deve ser abraço, beijo.
Tchus. Pode ser um se fode aí.
Não, esse U com trema aqui tem um bagulho. Aí faz um, não faz som de U, tem som de alguma outra porra.
Deixa eu ver aqui, deixa eu...
Eu sei porque a Maíra me falou e eu acho que eu lembro, eu tô falando merda também, pode ser.
Peraí. Parece tchulim.
Tchaus. Tchens.
Adeus. Então vamos lá, pronúncia correta.
Tchis.
Viu? Não tem som de U.
Parece um espirro, porra.
Tchis.
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 Tchis pra você também,
só carioca que consegue falar essa palavra, né?
Tchis. Obrigado pelo e-mail.
Nosso querido Rodrigues, mandou e-mail curtinho.
Rodrigues, você tem que falar que nem o Alberto Roberto.
Rodrigo Rodrigues.
Exatamente. Tá bom.
Olá, tricoteiros. Antes de tudo, parabenizo a todos pelo episódio. Ao mesmo tempo que vocês indicaram alguns caminhos para seguir no que se refere à leitura com o meu filho, conseguiram me transportar para tempos remotos da minha infância. Foi de chorar quando, na palavra de vocês, rememorei mundos fantásticos, narrativas e personagens que guardo com muito carinho. Escutando o episódio novamente, percebi que a intermedialidade, ou melhor, a relação entre as mídias para veicular um conteúdo narrativo...
Muito mais fácil de entender do que intermedialidade.
Porra, Rodrigo, você já explicou o que era. Não precisava isso aqui, o quê? Ostentação do português.
É, cara, isso aí é passando português na nossa face.
Para veicular um conteúdo narrativo, como Star Wars, por exemplo, com Niv, com filmes, animações, livros, HQs e games, é a cara desses novos leitores. O mais legal é saber que as velhas práticas de narrar estão mais vivas que nunca, como é o caso da contação de histórias em livrarias e praças. Que a força esteja com vocês. Hashtag ler é viajar dentro de si bem longe.
Porra, maneiro, hein?
É o negócio... Isso não é, essa... não é o negócio do que o e-mail do Pedro Gurgel, essa porra? Eu acho que é, cara. É uma referência ao e-mail do Pedro Gurgel.
Eu acho que foi ele... Caralho, Pedro Gurgel tá catequizando as pessoas, maluco. Olha só. Vai ter... Vamos criar a igreja Pedro Gurgel. Ué, não tem igreja do Goku, maluco?
Para com isso, cara.
Matei! O cara não criou a igreja do Goku, porra!
Foda esse cara.
O cara criou a igreja do Goku, vai ter a igreja de Pedrão.
Eu acredito nisso, cara. E então é isso, de leitura de e-mails por hoje. Chega, vamos dormir. Mas a gente aqui vai dormir agora na gravação, mas você vai aí ficar agora com quem? Com Didi Braguinha. E Victor também, que ele volta.
É, aparece.
Pra estragar a pauta.
É, estragar o bagulho. Mas se, não conseguiu estragar muito não, mas...
Eu acho que não, porque o Didi, ele segurou bem.
É.
Então fiquem aí com a nossa pauta principal.
Sem a conversa!
Estamos de volta à nossa pauta principal. E agora a gente chama de volta aqui o Diogo. Você não sabe, mas você foi e voltou, porque a gente fez um bloco de leitura de e-mail, de recadinho. É
por isso que deu esse enjoo rápido.
É, exatamente. Com essa, entendeu? Suspensão de tempo.
Pois é.
E agora também temos aqui a nossa plateia supimpa, a Eva e a Renata. Eva vai fazer vários sons aqui, sonoplastias.
A Renata que fez um sinal, né? A Renata que fez um sinal de, tipo, rock and roll, rock só and que roll. Ela tá esquecendo que a gente tá no podcast.
Então vamos lá. Ô Didi, eu queria que você começasse contando pra gente.
Eu odeio crianças, cara. Sacanagem, perdão.
Desculpa, então. Até a próxima quinzena, pessoal.
Quinzena.
A gente é quinzena, a gente não tem bala na agulha pra fazer isso.
Mas falar quinzena é muito velho, cara. Pô, de pai.
Porra, a gente manda supimpa.
É, porra.
Quinzena tá bom.
Supimpa é jovem.
Uh-huh.
Quem fala jovem já é.
Jovem. É. Então vamos lá, Didi. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história. Conta aí da dureza que você passou na sua vida. A história triste. A gente vai ter um BG aqui triste agora tocando. Não, de sacanagem. Boa. Mas assim...
Acho que eu falava assim, não entendi antes.
Conta aí um pouquinho, assim, você trabalha com jogos, com games, você faz um trabalho de produção de conteúdo pra isso. Uhum. E além disso, você também é o pai, né, do nosso querido Bruninho e do Pedro. E eles também começam a se envolver também com isso aí. Mentira.
Eu não sei nem se meus filhos são meus filhos de verdade, porque eles não parecem nada comigo.
Ah, não? Que bom pra eles.
Não parecem nada, cara. Não parecem nada.
Isso é bom. Eu dou graças a Deus por isso, no meu caso, meu filho. É.
O filho do meu irmão parece comigo pra caraca. Sabe qual é? Às vezes eu olho pra ele, olho pra esposa do meu filho e falo...
Será? Aquele dia de bebedeira? Talvez?
Não tô lembrado.
Ah, tá bom.
Mentira, cara. Não sei o que eu tô falando mais.
Mas olha só. Qual a idade do Bruno?
O Bruno tem 5 anos, vai fazer 6 agora, daqui a 2 semanas.
Certo.
E o Pedrinho fez 3 anos agora em junho.
Então...
Tem uma diferença entre 3 anos. Bacana.
Bacana.
Bacana. Cara, eu morava no interior de Barbacena, quando... Claro que não. Eu morava na Tijuca. Desde sempre morava na Tijuca, minha vida não tem nenhum sofrimento. Não tem nada de sensacional e épico. Eu só era um cara, um moleque burro, abaixo da média.
Como todos nós.
Como, não sei, bem, pena. E que descobriu que tinha TDAH muito tarde. Poderia ter tido uma vida sensacional se tivesse descoberto antes. E fui pra Brasília em 2005, 2006. Tô fazendo um resumão. Tentando ser focado. Isso aí. Eu quero falar de Musashi. Fui pra Brasília em 2006, quando Dona Maria falou assim, ó, tô indo, hein. Eu falei, mas a gente não tá namorando? Qual o lance? Não, faz o que você quiser, a vida é sua. Eu falei, tá. E aí fui pra Brasília, nos casamos depois de um ano lá em Brasília, a gente não era casado ainda, e depois de alguns anos, que eu não lembro quanto, nasceram as crianças. Muito Nós bom. Nunca fizemos nada épico. Na minha vida, realmente, ela não é. Ela não tem nada, tipo, de... Ai, é...
Meu já pai era... Você já saiu do Brasil?
Já.
Então já tá mais legal do que eu.
Mas olha, isso que você falou é um negócio engraçado, porque a gente também não tem... Se você não tem, cara, a gente não tem uma vida interessante de jeito nenhum.
Cara, mas olha só...
E tem uma galera que para pra ouvir a gente.
Pois é, mas sabe o que eu acho que conta, na verdade? Quando a gente começa a ler muita ficção e começa a ler muita história real de guerras e jornadas, a gente começa a reparar que o herói, ele não nasce herói.
Tipo, a jornada do herói.
É, não, essa jornada do herói, ela é ficcional.
Uhum.
Sabe qual é? Que na vida real, o herói é o cara que, naquele momento, ele toma uma decisão. Diferente do que todas as outras pessoas tomaram. E naquele momento ele vai contra o fluxo. É, se tá todo mundo fugindo, ele avança. Se tá todo mundo avançando, ele foge. E às vezes ele é um herói porque ele se propôs a isso naquele momento. E às vezes ele é um herói porque ele não se propôs a isso, porque ele tá fugindo. Mas ele acabou sendo o herói. Então assim, todo mundo tem vidas medíocres. No sentido de que são medianas. Uhum. Alto e baixo, caralho. Só que em algum momento a gente tem a oportunidade de tomar uma escolha. Tomar uma decisão e sermos heróis por alguns momentos.
E na verdade ninguém... vira herói, né? Você é alçado a herói.
Exato.
As pessoas se transformam em herói. Com
isso. E muitas vezes nossos filhos fazem isso, né? É. Por mais Sim. que a gente fica nessa de, pô, cara, não faz isso que não tem nada aqui
pra você E isso é um problema, não. Porque você vira um herói de uma pessoa que tá olhando direto pra você.
Aham. Uhum.
Sempre.
É verdade. Isso é foda. Assim, o fracasso, ele é
iminente.
Vai rolar. E o lance é que muitas vezes quando você retira o ato, o símbolo daquele momento de heroísmo do contexto, ele não significa nada e ele pode ser julgado errado também.
É verdade.
Saca? Então, tipo assim, ser herói é relativo pra caralho. Ou seja, ter um momento épico, ou ter uma grande vida, uma grande jornada, é tipo mega relativo. Muito. Não faz... Cara, as grandes odisseias, porra, Homero e o caralho... Tu fala assim, cara, essa merda só aconteceu porque o filho da puta comeu a mulher do cara. Eles não tinham relacionamento aberto, então foi uma sacanagem. E o cara ainda roubou a mulher. E o cara é o Orlando Bloom, tá ligado? Fala assim, caralho, o Orlando Bloom, mané. Porra, que merda.
Ele nem precisava disso, né?
Precisava, cara. Porra. E aí tu fica meio, porra, que vacilo. Mas se você tira do contexto, tu fica... Esse cara foi o herói da parada, saca?
Tipo, sim, total.
É meio quando você paga pra ver, principalmente pela história, provavelmente, tipo, os pilotos que jogaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, provavelmente, naquele momento, foram alçados a heróis, provavelmente. Entendeu? Tipo, hoje a gente sabe que não.
Sim, mas assim, entendeu? Independente da gente... A gente sabe que a gente não tem vida épica, né? Mas eu falo com maior segurança que...
Viver é épico.
Aí, esse cara faz propaganda. Caralho, esse cara é marqueteiro da CCXP, essa porra.
Ele é foda, cara.
O Borgo contratou ele.
É. Eu gostaria, porque eu sou formado em marketing.
Ele ganha esse puto.
Eu gostaria. Olha só, galera, CCXP, se vocês quiserem, estamos aí. Cobre o barato. Qualquer mariola e os ingressos nós estamos aceitando.
Mas assim, independente, né, obviamente que nossas vidas são... extremamente medianas, mas elas ficaram muito mais interessantes depois que eu virei pai, cara. Isso aí, pra mim, porra, é claríssimo.
Uhum.
Porque é quase como se você tivesse um superpoder mesmo. Você tem uma pessoa ali que nasce,
uhum.
e aí, de repente, você tem um cara que começa a te buscar como referência e começa a olhar pra você e perguntar, e você começa a construir coisas com eles e cara, é um caminho maluco, assim.
Mas como é que você lida com a questão de você ser a referência? Por exemplo, tudo que você faz... ele vai servir como modelo para aquele projeto pessoa que tá vindo ali. E você olha pra tua vida. No meu caso, orgulho zero.
Certo.
Tipo assim, cara, eu olho pra trás, eu...
Vergonha.
Eu evito olhar pra trás. É tipo, ah! Não, mané, por que que tu tá aí? E tipo, eu falo, cara, e aí? O que que eu vou ensinar pra esse cara? Exato. Tipo, eu falo, meus filhos, foca na sua mãe. Foca na sua mãe. Ela que vai dizer como se preparar pro futuro. Papai tá só aí. Aí dando uma ajuda aí. Fazendo as paradas, tentando melhorar aí, pô. Eu tô aprendendo com a tua mãe também, porra. Mas eu fico... Tu lida bem com isso? Tipo, você olha então, pra tua vida, pra todo teu passado. E fala assim, eu tô apto.
Mas aí que tá. Porque não é o meu passado que vai dizer isso. É o que eu tô tentando fazer hoje, entendeu? O meu passado é um cocôzão. Eu era um cocôzão. Antes de nascer meus filhos, era um cocôzão. Assim, eu não seria amigo daquele cara que era, tipo, 5 anos atrás. 5 anos atrás, não tô nem falando de muito tempo. Sim. E, porra, mas o que eu vejo hoje... Que
o cara é meio babaca mesmo.
É. Continua sendo um pouco, né? Continua sendo um pouco, assim.
Não, mas... acho que... Hoje eu tô de olho legal, mas o cara... Pô, é chato,
Mas, porra, Mas assim, as coisas que eu me coloquei a pensar depois que eles nasceram, justamente por causa disso, assim, porra, peraí, eu preciso... É uma responsabilidade muito grande, uhum. sacou? Então, coisas que eu nunca pensei antes, comecei a pensar, principalmente assim, coisas de, tipo, racismo, coisas assim que você começa a pensar hoje e fala assim, caralho, não, cara. Então, tipo, eu quero melhorar. Quer ver um exemplo também? É, eu era um cara que nunca comia fruta. Nunca comi fruta in natura, só processada. Ah. Até o dia que o meu mais velho...
Você considera ketchup isso? Mas... Tomate é fruta, não é
tomate,
fruta,
né? Então, é. Tomate gostoso.
Ketchup é fruta, tô comendo fruta, porra.
Processado, mas tudo bem. Até um dia que, porra, fui levar o meu filho mais velho no Hortifruti pra comprar morango, que ele adorava, ainda adora. E aí ele chegou e falou assim, porra, papai, tu também gosta muito de morango? Ele, não, você, papai não gosta, mamãe gosta, eu gosto, você não.
Foca na sua mãe.
Aí fudeu, aí eu falei assim, não, cara, essas coisas que uhum. você vai vendo, eu falei assim, não, cara, se eu quero ensinar alguma coisa pra ele, eu tenho que mudar também, sacou?
Sim. Quando o teu filho, você tá no Hortifruti, ele começa a perguntar, papai, que fruta é essa? Que legume é esse? Eu, caralho, eu não sei.
Aí você vai ali no Google Imagens?
Não, eu não vou porque... é que tá, aí vai a questão do exemplo. Eu falo assim, eu não quero que meus filhos tenham... inicialmente, depois eu mudei isso um pouco, mas... tudo eu vou pesquisar no Google imediatamente. Tipo assim, não. Calma aí, cara. Ele tem que olhar pra mim como um pouco um pocinho de cultura ali. Tem que saber a diferença entre um legume e uma verdura, no mínimo.
Claro.
Isso aqui é uma alface ou uma couve? Eu não sei a diferença. Eu, tipo, cara, minha esposa fala, pô, quando tu vier, traz uma cebolinha. Fudeu. Pra mim é o que? Uma cebola pequena ou uma outra categoria de legumes ou vegetais, sei lá. Não sei. Aí eu vou sempre sem gração pra me lembrar. Eu falei, então, eu preciso de cebolinha e eu não acho que é da pequena. Eu acho que é da outra. O que é
cebolinha? Aquela cebolinha.
É. O fato de ele não falar verdura já detalha já bastante denota, dele.
Exatamente.
Peraí, cebolinha não é verdura?
É verdura.
Ó,
é
verdura. Tudo que é folha verde é verdura, entendeu?
Folha verdura. Mas o nome engana, cebolinha, engano, pode ser uma cebola pequena. Não, e existem cebolas pequenas.
Não, só conhecimento dele. Legumes ou então.
Não, mas você sabe o que é alecrim? Alecrim.
Sim.
Ah, você falou, você faz hambúrguer, tu não vale. É. Tu sabe, tu chega tranquilão, tu chega lá.
Não, alecrim é mole, vai lá.
Alecrim é aquela porra perfumada, escrota.
Depende. Tem o alecrim estrela.
Ah, e outro.
É desse que eu tô falando, porra. Ah, sacanagem comigo. Que é Brasília, porra. Não, mas isso me incomodava. Eu ficava meio preocupado. Eu falei, cara, o conhecimento básico de como sobreviver nesse mundo, que é saber o que você pode comer ou não, eu não tenho. Eu não tinha. Uhum. E eu falei, meio essa parada, eu falei, cara, eu não me alimento bem. Preciso dar esse exemplo. E aí, todo aquele discurso assim, ah, não, salada, é. Aí eu falei, cara, eu não quero que meus filhos ouçam isso mais.
Pois é, cara. Exatamente. Aí você se bota a repensar essas coisas, até mudar. Tudo bem que você não vai comer, tipo, uma salada gigantesca hoje, não sei.
Pra compensar. Ainda manda foto pro filho. Aí, filho, o papai tá comendo pra caralho.
É. Mas, pô, você começa a tentar, a experimentar, sacou? Uhum. Você não é hipócrita com seu filho, né, cara? Isso...
Pois é, mas aí... E o passado? Você mesmo passado, passou
foda-se.
Por ele?
Ah, o passado, foda-se. Pra mim, pelo menos pra mim, pra você, velho.
Como assim, o passado?
Não, porque assim, ele fica preocupado que, porra, como é que os meus filhos vão olhar pra mim e tal como referência se eu tenho um passado todo cagado?
É, e se eu não me orgulho do meu passado, eu falo assim, cara, realmente eu construí muita coisa.
Porra, e então é isso, cara, a gente pensa no futuro. Tem que olhar pra frente, o que você quer mudar agora, porque o passado...
Não, mas olha só, o meu passado vai servir de experiência pro meu filho, tipo, do que não fazer, entendeu?
Ah, mas se ele quiser experimentar...
De boa.
É, okay. Tipo assim, não, mas eu...
De boa.
Ah, você fez, mas eu quero fazer também.
Não, de boa. Olha só, as consequências são essas. Cara, é um papo que é escroto, porque sempre me passaram isso e eu também não acredito nele, que é a parada do pessoas medíocres aprendem com seus erros e as pessoas melhores, né, entre uhum. aspas, aprendem com o erro dos outros.
Sim.
Porra nenhuma, entendeu? Você aprende com seus erros mesmo, uhum. entendeu? Até porque o seu erro pode parecer muito com o erro do outro, mas não é igual.
Concordo.
São experiências completamente diferentes, sentidas de formas diferentes. E o erro que o meu filho pode estar cometendo em não comer um legume ou não comer uma verdura é completamente diferente do erro que eu tinha ou tenho por não me alimentar bem. Uhum. É, são outros contextos, sabe? É, tipo, eu jamais vou fazer o que a minha mãe fez comigo de me forçar a comer alguma coisa. Entendeu? Porque essa foi a criação dela.
Uhum.
Entendeu? Eu contei já essa história aqui no podcast uma vez. Tipo, minha mãe foi obrigada a comer uma caixa de caqui pelo meu avô. E não é uma caixa de caqui de 6 caquis, é uma caixa de feira de caqui.
Que isso?
Ela comeu no nível de ter que. De vomitar depois, de passar mal. Hoje a minha mãe adora caqui. Porra, quer dizer que todo mundo que for forçado a comer um bagulho vai adorar? Ou seja, vou forçar alguém a comer merda e a pessoa vai comer merda pra caralho? Não, É, quem sabe.
Maybe.
Né? E aí o que acontece? A mesma coisa aconteceu com o meu tio. Né? O meu tio foi obrigado a comer uma caixa de tomates.
Porra, é vacilo pra caralho. Não gostavam dele.
Entendeu?
É porque caqui é comestível na boa, assim, direto. Tomate não é, gente.
Entendeu? Ele foi obrigado.
É, não é que não é uma maçã,
entendeu? É. Meu tio também. Meu tio também gosta de tomate. Aí, na cabeça da minha mãe, isso funcionaria. Então, quando eu era muito pequeno, assim, tipo, devia ter uns 8 anos de idade, ela me forçou a comer um prato inteiro de alface.
Só alface?
Alface não, desculpa. Espinafre.
Tá vendo? Eu não saberia a diferença.
É. Desculpa.
Pode ser qualquer coisa.
Espinafre refogado, né? Já murchinho, né?
Mas ela usou a desculpa do Popeye?
Talvez tenha usado.
Provavelmente. Falou alguma coisa e tal. E aí, tipo, ela fez o prato pra mim. Aí, então, colocou arroz, feijão, colocou carninha e tal, blá, blá. E o espinafre. Eu cheguei lá, comi tudo e não comi o espinafre. Falei, mãe, não gostei, não quero. E na cabeça dela, essa parada do provei e não quero, não importa, você não tem que não quero uma comida.
Ah, o provar não é...
Não, é, tá tipo, fora de constatação, comida, né? não existe provar uma comida e não gostar de uma comida. Você tem que comer porque ela é bom pra você e você tem que comer. E aquela joga de, tem criança na África que tá morrendo de fome. E aí, tu faz o quê?
Não, na boa, na boa. Quem é que gosta de alface? Quem é que acorda e fala assim, porra, bom dia, porra, vamos comer alfacinho hoje. Vamos comer um espinafrinho aí hoje.
Eu já falei isso. Não existe ninguém que chegue pra pessoa que assim, ó. Pelo menos eu não conheço, tá? Ninguém que chegue assim, cara, na moral, tenho que falar uma coisa pra você. Eu comi a melhor salada da minha vida.
E quem fala?
Eu vou comer essa salada todo dia até eu morrer. Agora tu chega na pessoa, com certeza alguém já escutou isso. Caralho, na moral, fui na churrascaria, meu irmão. Eu comi a porra do melhor bife de chouriço da minha vida. Na moral, eu podia comer aquela porra no café da manhã, no almoço, na janta, tomar banho com aquela porra. Tudo. Com certeza você já ouviu alguém falando isso.
Não, eu fico pensando naquele meme de salada, tipo, um monte de pessoa comendo salada rindo, e aí embaixo tá assim, kkkk, salada, você é tão engraçada. Agora, tipo...
Cara, a salada, ela é um remédio pra mim. É só isso, cara. A diferença é que quando a gente é adulto, a gente toma remédio de boa. E quando a gente é criança, a gente não toma. É, e eu aceito. Meus filhos odeiam... O Bruno, mais velho, come muito bem. Ele troca bala, chocolate por fruta. O que você quer? Tem um chocolate ou tem uma melancia? Eu quero melancia. Ele vai no mercado, ele tamanho dessa melancia. Meu filho, todas são desse tamanho, tá?
No caso do Noah, ele vai ver o chocolate, ele vai comer o chocolate. No caso da melancia, ele vai ver comer melancia. Tipo, o que você colocar na frente dele, ele vai comer.
Não, você tem um chocolate e uma melancia, ele vai na fruta, em geral.
Então, no meu filho, se você colocar, tipo, um paralelepípedo pintado de vermelho e falar que é melancia, ele vai comer. Então,
mas, ele come assim, qualquer parada.
Por exemplo, do Didi, já dá pra perceber como é que os nossos filhos são versões melhoradas da gente, tá vendo?
Por isso que eu acho que ele não é meu filho, cara. Eu sou um cara criativo, mas a melhor projeção de um eu melhorado não chega perto do meu filho.
Porra, tá vendo só?
Porra, cara, eu fico assim, cara, esse moleque não é meu filho. Eu tô aqui porque eu quero tirar a onda de que ele é meu filho, que as pessoas acreditem nisso. O meu filho mais novo já é bem parecido comigo, coitado. Sacanagem,
mentira. Vamos guardar esse pedacinho pra ele ouvir daqui a alguns anos.
Não, né? É quase a porra. Daqui a minha mãe vai falar, ai, ai, ai.
O melhor podcast do mundo!
E é uma coisa que é importante, a gente começou a falar pra caralho, e eu esqueci de falar um negócio importante. Mas todo podcast bagunçado é assim mesmo. O Didi, ele é podcaster. E ele é do podcast Matando Robôs Gigantes. Além disso, ele tem um canal foda no YouTube, InDidi. E ele fala sobre games lá também.
InDidi We Trust?
InDidi.
É. Eu não confiaria, mas tudo bem.
Cara, não é foda. Não é foda. Eu não consigo entender. Assim, eu não sei porque que eu faço. Saco, né? Eu faço realmente porque eu gosto.
Uhum.
Porque eu fico, cara, às vezes eu olho e falo, porra, é tão ruim. É tipo, que edição merda. Sacolé. Oh, cara, isso é conteúdo, seu imbecil. O que você quis falar com isso, sabe? Recentemente que eu comecei a reformular. Eu falei assim, cara, eu vou tentar. Eu vou tentar de verdade, sacolé. Pra pelo menos fracassar.
Mas dizer que tentou.
Tirando um domingo pra chorar.
Ah, tá.
Porra, lamentar foda. Porra, preciso lamentar. Tô numa fase de ruptura. Não, agora não é mais. Aí comecei a me dedicar. Só que assim... Parece que eu tô fazendo a mesma parada que fazia
antes. Tipo, caralho, cara. Eu não fazia nada e saía assim. E agora eu tô trabalhando pra caralho, batalhando. E continua a mesma coisa.
Mas os números caindo, caralho. Porra, então não vamos dedicar mesmo, sabe? Que horror, cara. Cara.
Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Já que você faz conteúdo pra games, eu queria lançar uma pergunta nostálgica, tá?
Por favor.
Qual é a lembrança que vocês têm de jogos na infância de vocês? No meu caso, por exemplo, é uma lembrança muito gostosa que eu tenho de jogar Gauntlet.
Porra!
Com meu pai, sacou? Tipo, co-op.
Jogou o remix? O remix aí?
Eu tive...
O Remastered agora?
Que saiu pro Xbox 360.
Saiu pro 360?
Esse é antigo, esse Remastered.
Eu joguei só PS4.
Então não sei se é o mesmo. Mas eu joguei. É o Gauntlet. E, porra, cara, é assim, quando eu joguei de novo, depois de Burro Velho, aquela sensação voltou toda assim, sabe? E isso é uma parada que eu quero muito construir com os meus moleques, sabe?
Pois é. Cara, eu acho que a gente vive numa época muito bacana, e eu tô me sentindo 20 anos mais velho falando isso, porque tudo que eu... Toda a construção... Minha construção de videogame, de dentro das nerdices, eu tenho a oportunidade de passar para meus filhos. Porque a gente não perde mais as paradas. Não. Ah, tinha um disco de vinil de 30 rotações, blá, 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 mas a gente só podia ouvir 15 vezes. Tipo, caralho. E aí eu fico, cara, hoje a gente pode replicar e reproduzir as paradas infinitas vezes.
É verdade.
Os emuladores. O Bruno, meu filho mais velho, o primeiro jogo que ele jogou foi Mega Man, cara.
Caraca. Olha isso.
Então, tipo, e não foi o Remastered, foi tipo Mega Man, eu botei um emulador, sentei ele lá, botei um controle escroto de PC. Não peguei o controle do PS4 e joga aí. Não. Vai começar escroto. Controle de dois
na
botões.
Base.
Pra ficar com bolha na porra do dedo. Vamos começar direito. Pra sentir a dor de ser um gamer desde o início e tal, não sei o quê. E ele se amarrou no Mega Man. Ele reconhece o Mega Man.
E isso com quantos anos você fez isso com ele?
Pela 3. Vez? Na verdade, um pouquinho antes dos 3, assim. Mas 3 anos.
Cara, outro dia a Maíra tava trabalhando no computador, aí eu falei, pô, mas você vai continuar trabalhando muito tempo? Aí ela, pô, por quê? Você quer namorar um pouquinho? Eu falei, não, eu queria sentar no computador um pouquinho. aí ela, ah não, tá bom, já tô saindo já, já tô bom, tá. Aí eu sentei no computador, falei, pô, caraca, eu vou jogar um joguinho. Cara, não é que me bateu assim a vontade, caraca, maluco, vou baixar um emulador. Aí baixei, tipo, cara, o que que eu vou jogar? Aí de repente, cara, eu preciso jogar Double Dragon.
Porra, Double Dragon.
E aí eu fiquei muito chateado porque eu não tenho um controle. Nenhum.
Ah, teve que jogar
no teclado. Eu fiquei jogando no
teclado. Ah, não.
E foi tipo...
Não.
Como é que eu vou dizer? É como se eu tivesse...
É um coisa interrompido.
Caralho, muito. Muito.
Caralho, o que tá acontecendo aqui, cara?
Não foi maneiro, tipo, de maneiro no negócio, tipo, começou o jogo, aí veio a abertura, veio tudo, eu falei, cara, que maneiro, eu peguei, quando eu coloquei a mão no teclado, eu...
Morreu.
Não, e é escroto, porque a sua mão esquerda, ela fica escrota pra jogar em emulador.
Não é anatômico.
Não é. É assim, eu adoro FPS de primeira pessoa, lógico, FPS.
Não, o FPS foi feito pra jogar com teclado e mouse.
Mas os jogos de antigamente, não.
Não era.
Eu lembro daquele jogo dos Simpsons, cara, que era um...
Nossa, aquele horroroso.
Qual?
Nintendinho.
Do fliperama.
Não, que tinha no Flipper, que tinha, arcade.
Do versus aliens?
Hit and Go.
Eu
tinha arcade, cara. Que tu ia em Springville.
Eu tô
em Springville fazendo os bagulhos.
Não, eu tô falando de antes, cara. Daquele que era ele contra os aliens, que era um jogo escrotão pro Nintendinho.
Mas não era
o... Não era o mesmo. O que você tava falando é um que você podia jogar com o Homer, com todo mundo. Era meio tipo Tartaruga Ninjas.
Isso.
Exatamente.
Então, não sei qual é.
Mas existe um outro?
Tinha um outro. Era tipo Bart versus Aliens, assim. Ele era 2D. Você não andava, assim, sacou?
Não era aquele tipo...
Era plataforminha. Não, era plataforminha. Era
chapadão, né?
Chapadão.
Tipo, Mônica no Castelo
do Dragão. E era escroto, era difícil.
Não era Final Fight, né?
Não.
Ninguém lembra de Capitão Comando, né? Foda isso.
Pô, Capitão Comando eu tenho o original lá em casa. Eu jogo... Pois é, eu pensei o seguinte. Falei, cara, não adianta eu chegar com as crianças. Eu realmente acredito nas coisas que eu consumo, assim. Por isso que eu acho... Mentira, eu ia pra um caminho nada a ver, desculpa. Eu consegui travar antes de falar merda.
Pô, isso foi bom.
Né?
Isso foi bom. É um ponto pra você.
Muito obrigado, cara. Passei no meu Enem. E aí, porra, eu falei, cara, eu realmente acredito que a minha construção de jogo, a maneira como os jogos que eu joguei, a minha persona gamer hoje, minha bagagem, ela foi bacana. Então, o mínimo que eu posso tentar fazer é pegar os videogames que fizeram parte da minha infância e ter de novo. E eu tô nessa onda. E, por sorte do Cosmo, eles estão lançando os Mini.
Então, isso é a única parada que me deu vontade de pegar os Mini. É eu poder apresentar pro meu filho a plataforma.
Sim, sim.
Sim.
É um ideal grande.
Entendeu?
E é uma
Mario Kart, cara.
Paradas, entendeu? Não é um computador que eu vou emular o bagulho e tal, não. É a plataforma.
É a caixa, é aquela caixinha.
Tá, como tem uma magia envolvida, diferente. É um negócio diferente. Sim, aquela caixinha que faz e vira o joguinho e é uma parada nova.
Não, o próprio... Eu cheguei a ter um Super Nintendo, que eu ganhei um Super Nintendo, depois conversando e tal, com um camarada sobre isso, o cara me deu o Super Nintendo. É, e tenho o Capitão Comando. Cara, eu comprei uma TV de tubo.
Ah, mentira.
Isso, cara. Porra, sério? Não vou jogar Super Nintendo na TV atual. Porra, custa... Sério, vai ver o preço do Mercado Livre no
LX. Sem prata, custa maluco.
R$50 sem prata. É muito caro. É um, hoje em dia é uma despesa tu na TV dela. Tem que comprar porra na parada.
É, não, então, só é caro porque gasta mais energia, só de resto.
Mas tipo, é o Super Nintendo. Eu falei, cara, eu botava... A TV atual, a TV de, em HD e Full HD, ela realça, é, como ela tem muita partícula e o caralho, muitos pixels, ela realça quão merda era aquela imagem. Uhum. Como você joga, você... Ah, não era assim que eu lembrava. E você bota na TV de tubo...
Aí fica bonito.
O passado, ele volta. Túnel do Tempo do Faustão, sabe qual é? Aham. Uhum. Fica lindo.
Não, se for uma CCE, então, mano.
Pô, CCE. Com aquela chavinha. CCE. Com aquela chavinha, TV, antena.
Ah, é, não, a minha não tem. E a minha é uma TV CCE, prata, pequenininha, de 14 polegadas. É, tem controle remoto.
Evolução,
é, evolução, mas não tem a caixinha do TV videogame.
Ah, isso, TV videogame.
Não tem. Pois é, mas aí o cara, eu falei, bicho, é foda, eu consigo jogar Super Nintendo. Eles têm a noção do, ter a noção do peso do controle.
Sim.
Tipo, você pega um controle PS4, do Xbox, então... Não tô nem comparando com o Neo Geo. Com o Neo Geo, não, azulejo, né? Joga com azulejo. Né?
Não, você fazia musculação pra jogar Neo Geo.
Porra, cara. Era, não tinha como você não jogar com ele no seu colo.
Não tinha. É que nem o Wii U, né?
Mas Neo Geo, na verdade, é um jogo de, é um console só pra jogo de luta, né? Tem mais porra animada. Não, tem Metal Slug também, que era bom.
Porra,
Metal Slug. Agora, mas tirando isso, era só jogo de luta.
Mas assim, eu também tenho essa vontade de comprar um consolezinho e mini. Apresentar pra
vai
ele.
Nos minis.
Vou procurar. Nos minis, cara. Vou procurar. E muito porque, assim, eu vejo os jogos de hoje em dia, eu fico acompanhando, né? Eu tenho medo de apresentar logo qualquer porra pros meus filhos e eles ficarem viciados, malucos, e eu perder meus filhos pras drogas. E aí eu fico segurando, então, hoje, por exemplo, a única coisa que a gente apresentou pra eles e foi, tipo, semana passada, e o Dante vai fazer 5 agora, no final do ano, foi o Just Dance 2017.
Pô, que foda.
E assim...
É no celular, né?
Não, não, no Xbox mesmo.
Não, mas tem pro celular,
pode,
né?
Você pode usar como...
Mas movimento, usa, né? Lá no Kinetic mesmo, né? E, cara, o moleque pira. Ele pira dançando.
Sério?
E pô, e fica muito animado e não sei o quê. Eu e o Gael, que pô, só tem 2 anos, ele fica lá, tenta assim, fazer uma coisa, outra, desiste. Foda-se. Aí vem pro nosso colo. Mas você vê, cara, como é legal essa cultura, você inserir. Agora, mas eu sempre fico procurando, tipo, porra, um jogo pra criança pequena. E você bom, não acha, aí, cara. E os jogos de criança são difíceis, cara. É tudo 3D. Se,
tem, não, assim, ó, deixa eu falar uma parada. Se o Noah, tipo, daqui a... Que agora eu acho que ele é muito pequeno e ainda não vai conseguir entender, ele vai ficar mais frustrado do que qualquer outra coisa.
Isso, exatamente.
Quando ele começar a entender, tipo, a Olga, né, minha sobrinha, ela já joga Kirby, ela zera Kirby. Ela tem, vai fazer 5 anos.
Ela zera Kirby?
Ela zera Kirby.
Caralho,
parabéns. E aí, cara, no dia que o Noah zerar qualquer jogo, maluco, vai ter mais post no Facebook, no Twitter, vai ter stories, vai ter tudo, maluco, os aplicativos que tiver lançado na época. Maluco, vai ter, sei lá, vou arrumar uma...
Que a gente vai ser daqui a 10 anos,
né? Vai ser...
Alguns meses.
Não, vou ter uma filmadora VHS, maluco, pra filmar o bagulho. Sabe, vou pegar uma filmadora VHS do outro lado da minha IDV, assim, ó. Ah, vou gravar essa porra! Sabe, vai ser do caralho, cara. Cara,
isso é uma
parada. Eu entendo a parada do vício, do medo do vício, mas eu, cara, eu vou estourar fogos de um jeito absurdo.
Não, sim, não, é, o que eu quero dizer, o grande impasse que eu vivo é esse, porque eu quero muito viver isso. Tipo, eu fico vendo os gameplays que o Didi faz com o filho dele e falo, cara, eu quero isso pra minha vida. Eu quero
mas posso eu posso dizer, eu sei que qual é o teu medo? O medo dele ficar ser sugado pela televisão, porque a gente. A primeira geração de ser sugado por essa porra.
A gente foi sugado.
Sim, entendeu? A gente foi a primeira geração de ser sugado. Mas a gente foi a primeira geração de ser mas sugado por essas paradas.
Eu só podia jogar final de semana.
Mas no final de semana tu dava a tua vida pra jogar essa porra.
Sem parar. Eu acordava às 6 da manhã e ficava jogando até às 10. Entendeu? Que é a hora de bater.
Exatamente. Tá, a gente foi sugado porque essa porra, cara, era não existia. Porra, a gente viu o smartphone, cara. O smartphone tá sugando a humanidade, não é pessoas mais velhas ou mais novas, é a humanidade. Eu acho que hoje a gente já tem alguma noção pra passar pros nossos filhos, já tem, sei lá, porra, convenhamos, com essas disciplinas diferentes, diferenciadas, a gente entende, a gente tenta entender a psicologia envolvida na educação da criança. Porra, tu não vai ser o pai que vai chegar pra criança e falar, criança querendo jogar, ou falar, tu vai sair desligando televisão, jogando a criança pro alto, ah, não, tu vai ficar de castigo porque não quer que você jogue.
Botando videogame na churrasqueira.
Sabe qual é? Não é. Sabe qual é? Fazendo aquele maluco que tem o vídeo do cara que ele sim, destrói então, o videogame do filho dele, que pega o machado.
Mas quando
a gente não vai ser esse tipo de pai.
Quando eu vim pro Rio, eu tô me identificando um pouco.
Que é com o pai machado?
Com o pai machado. Porque assim, eu jogo videogame profissionalmente. Isso. Não por ser pro player, mas porque eu preciso jogar pro trabalho.
Uhum.
E eu acredito que o videogame, ele é uma ferramenta inclusiva e educativa também. Só fazer um disclaimer antes pro pessoal entender e depois não me julgar como um merda total. Mas, por exemplo, eu acho que toda ferramenta, ela necessita de um acompanhamento.
Sim.
Independente de qualquer coisa. Boa. Tudo que você vai apresentar pro seu filho, qualquer parada, que seja um livro infantil, classificação livre. Vai tomar no cu. Arranje uma desculpa pra ser melhor. Porque você precisa ver o que é aquilo. Sim. Não deixe na mão de outra pessoa determinar o que é.
O que seu filho vai consumir.
Exatamente.
Não, não tem um moleque aí, até alguns anos atrás, tinha um moleque que tinha, sei lá, 7 ou 8 anos de idade, ele tava fazendo aplicativo, porque o pai dele já trabalhava com isso, e inseriu um moleque nesse mundo. Tipo, ele não inseriu um moleque de qualquer jeito. Ele não se chegou, largou um computador na mão do moleque e falou, aprende Java.
Aprende, moleque. Pô, um pai que tem um aplicativo.
Aqui, olha só, isso aqui é Python, lê isso aqui e vai. Mas não faz, não, o cara pois não fez isso, o cara foi, porra, no tato.
Exato.
Entendendo, aprendendo, ensinando de pouquinho em pouquinho e, porra, por acaso, um moleque com 7 anos já tava numa desenvoltura pra criar aplicativos.
O que é genial, e é muito, eu acho que, tendo falado isso, a gente tendo citado isso, depois do Mega Man e de alguns outros jogos antigos, eu botei o Bruno pra jogar GTA V.
Eita.
E a reação é, eu até falei, cara, ele vai jogar GTA V, uhum. Merda. Eu falei assim, cara, mas peraí, quem vai determinar a história aqui não é o GTA V. O GTA V é mundo aberto. Quem dá a narrativa sou eu. E eu construí uma história pra ele. A gente tava na parte rural e eu construí uma história pra ele. Só que eu esqueci que o meu personagem tava carregado com todas as armas possíveis. A gente tava no meio das fazendas. Ele tava procurando uma vaquinha branca, não sei o quê. E assim que ele apertou o R2 ou o L2. E aí, plup, uma granada pro alto. A granada foi pro alto no meio do curral lotado de vaca.
Caralho.
E eu ao mesmo tempo pulei pro puff pra pegar o controle remoto. Tinha esquecido desse detalhe. Mas assim, eu falei, cara, que bom que eu tava presente, porque eu evitei do meu filho ver um massacre.
Exatamente.
Tipo, a reação dele, ele não ia ficar bobado. Ele não ia ficar, meu Deus, que horror, uhum. Que era do demônio. Não, ele ia querer fazer de novo. Isso ia se tornar banal. E isso eu não quero.
Entendi.
Eu quero, tipo assim,
porra, maneiro.
Tem que ter um porquê, saca? Sim, sim. Entenda o porquê da missão. Qual é a missão?
Cara, o que você falou, porra,
é do caralho, é do
foda.
Caralho.
É muito foda, porque assim, real, as pessoas cada vez mais estão querendo, tipo, que os filhos sejam independentes, aí você bota tudo na mão dele, bota um celular na mão dele, bota um iPad na mão dele, aí ele vai ver o que ele quer, vai consumir o que ele quiser, e esquece que a gente tem que realmente olhar isso. Tipo, larga a criança com o controle na mão na frente do Netflix e acha que, tipo, tá criando a criança. E não é isso, a gente tem que estar junto. Vai ler um livro, porra, senta do lado. Vai jogar um videogame? Joga do lado. Pô, você falando isso, eu já fico um pouco mais calmo de apresentar pros meus filhos os videogames.
GTA V,
né? GTA, caralho.
Não, até porque...
Não, tanto.
Não, até porque, convenhamos, né? Pagando, sei lá, 29 e pouco, a Netflix tá cobrando muito pouco pra ser babá, né?
Mas tem um ponto importante em relação a esses jogos. Por exemplo, você apresentou GTA V, beleza, você tava do lado pra acompanhar. Foi tudo certo.
Eu não apresentei o GTA V em sua complexidade.
Né?
Aquele trechinho ali.
Tava lá passando. Bota essa porra aqui qualquer, vê se passa o tempo. Beleza.
Não, mas,
porra, mas, cara, podia ser um Red Dead Redemption.
Eu acho
que é no Velho Oeste e tal, mundo aberto também. Essa é maneira.
Porque eu nunca ia imaginar isso.
O problema de apresentar videogame não é esse. O problema, na verdade, é a necessidade de você apresentar videogame pro seu filho, pra sua filha, mas com jogos mais infantis, a Mario da vida, algo mais
caricato. Mario infantil aonde?
Então.
Vamos destruir o Mario agora, porque eu odeio o Mario. De infantil, aquele desgraçado não tem nada. O cara é um ladrão de moedas que não é dele. Ele tá num mundo que não pertence a ele. Ele é o cara isolado ali. O Mario é um monstro.
Não estraga a minha infância, tá bom?
Saca!
Tá nesse podcast. Nesse podcast você estraga a infância.
O Mario é um encanador.
É encanador.
Você já viu ele trabalhar?
Não, é verdade.
Eu só vi ele entrar pelo cano.
Só entrar pelo cano.
E roubar bagulho dos outros. Ele tá num planeta que não é dele. Ele é...
E ele mata os seres...
Ele mata toda a fauna do planeta. Ele tá matando.
A cara do Vitor.
O Bowser.
Matando ou queimando.
Ele tá defendendo as criaturas dele, cara. Tu tá ligado nisso?
Ele tá matando ou queimando as coisas.
Exato. Ele só sequestrou a pessoa porque, porra, foi um erro. Pessoas erram. Ele sequestrou a pessoa. Porra.
Eu quero saber.
Tópico que eu tava
ninguém,
falar.
Ninguém sabe
cala
até
porra,
hoje.
Cala a boca, porra.
Ninguém sabe até hoje por que o Bowser sequestrou a princesa. Pode ser que tenha um contexto aí do porquê.
Do porquê.
Que seja toda a explicação do Mario.
A questão é. Voltando ao meu mundo, que eu vivo, não há necessidade de ficar apresentando jogos violentos pra nossos filhos e tudo mais, sendo que tem diversos, a porrada de jogo bom.
Pois é, a gente tá numa época... Cara, eu tô me sentindo muito velho falando a gente tá numa época. Mas a gente tá numa época, cara, que o videogame ele tá começando a ser estudado ainda. Então, as influências do videogame sobre a criança em desenvolvimento até os 7 anos, a gente ainda não tem estudos conclusivos disso. Sim. Recentemente eu participei da Bienal numa palestra exatamente falando sobre a evolução do VR. É, e se você pensar que o VR é uma evolução do videogame e expandir isso, é muito maluco, cara.
Podcast se trocou de paz.
Uma parada que você falou sobre colocar os filhos pra interagir com o videogame. É, quando o Bruno tinha 4 anos, eu apresentei pra ele um pseudo VR, que são aqueles óculos que você usa com o celular, que você bota.
Sei, ali, tipo,
é, não é o Rift, é o cardboard.
Sim, sim, que você faz de papelão, né?
Isso.
Ah, tá, sei qual é.
E aí, botei o fonezinho e tal, botei ele numa montanha-russa. O cara foi do caralho.
É
do caralho. Do caralho. Ele acreditou. Ele acreditou, cara.
Que foda.
E, assim, eu achei maneiro. Eu falei, porra, que legal. O cérebro dele já teve contato, tipo uma vacina, sacou? Uhum. Eu vacinei o cérebro dele. Ele já teve contato, ele já criou anticorpos. Não vou mostrar de novo, porque ele acreditou demais.
Ah, tá.
Saca? É. Ele gritava. Ele... Aaah! Aí segurava nas paradas. Ele não fazia nada diferente do que eu fazia. Uhum. Mas pra ele, a lembrança daquilo era muito mais tátil, tangível, entendi, do que pra mim.
Entendi.
Eu tinha o discernimento de que aquilo não era real, uhum, sabe? E aí eu falei, cara, não é a hora do VR.
Entendi. Importante essa moderação da gente, uhum, sacou? É isso. Ele apresentou uma parada, achei que ia ser maneiro. Aí, porra, não. Ih, cara, não. Foi demais.
Tá pendentado, seu pimpa.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Porra, não lembro qual era o nome do jogo que você jogou. Acho que é um dos mais recentes do teu canal. Que era, tipo, parecia uns bonecos de wrestling que você jogou.
Ah, Gang Beasts.
Isso.
Que eram, na verdade, são seres humanos sem forma, assim, com forma de ser humanoides, com fantasias, né? E eles lutam, mas não tem sangue, não tem nada.
Uhum. Como é que foi isso aí?
Pois é o clássico ragdoll, né? Um jogo de ragdoll.
Ah, sim, sim.
Então ele lida com uma física diferenciada. Esse jogo é meio paradoxal pra mim, porque ele tem uma estrutura que eu acho bacana dentro do game design dele, que é o entendimento de como jogar a parada. Tipo assim, o jogador, no caso meu filho, ele tem que ter a noção de como funciona aquilo lá. Ah. Qual o peso das coisas. Não é só um jogo de videogame, tipo um arcade, que ele aperta o botão, o boneco reproduz,
entendi,
o botão que ele apertou.
A física faz diferença no
jogo. A física faz diferença. Então ele tem que ter uma noção do movimento que ele fez antes pra poder fazer o próximo.
Entendi.
Então essa jogabilidade, dentro da construção do cérebro dele, eu acho interessante desenvolver. Apesar de ser um jogo de luta.
Uhum.
Mas é um jogo de luta que eu continuo criando o universo.
Tem uns jogos de carro e tal. Cara, faz muito tempo isso. O Azaghal. O Azaghal e o Jovem Nerd fizeram um gameplay de um jogo que você montava o veículo pra conseguir completar.
Tem.
Cara, faz muito tempo, eu não lembro o nome do jogo.
Mas era de guerra medieval, você tá falando?
Ele evoluía. Você tinha acesso a evoluções tecnológicas de acordo com o avanço.
Mas era um carro normal, de corrida?
Ou era de espaço, assim?
Não lembro. Ele parecia medieval porque ele ia evoluindo. Então, tipo, no começo você tinha balões, aí depois você tinha rodas.
Então, esse
Besieged, não.
Besieged, não é?
Besieged, né?
É.
Entendeu? Cara, isso é muito maneiro.
Não, esse tipo de jogo eu acho foda. Ele estimula o raciocínio.
Sim.
Na gente, imagina na criança. Tipo, cara, como é que eu vou destruir? E assim, cara, eu não acho que todo jogo de guerra ou violento, ele é ruim. É, depende do porquê e do entendimento da criança do porquê que aquilo tá acontecendo.
Uhum.
É, o Besieged, cara, olha só, você tem que destruir esses caras. Pra mim, todos são robôs ou são maus.
Trancou de paz!
Um jogo recente, cara, que eu gosto muito de jogar e que eu gosto que o Bruno veja, é o Ridiculous Battle Simulator, uma porra dessa. É...
Sei qual é.
Sabe qual é?
É o que tu pega, sei lá, um exército de não sei o quê contra um exército de não sei o que lá e...
Ah, você não mexe.
Um exército de galinha contra um exército de atiradores de rifle. Só que você tem, tipo, 10 milhões de galinhas contra 1.000 atiradores de rifle. E as galinhas matam os caras.
Mas, e qual é o bacana disso? Existem padrões que a criança ela tem que entender esse padrão. A partir do momento que ela entende o padrão, que é a composição de cada personagem dentro daquela estrutura social, sei lá, ela vai começar a lidar com isso. Então ela começa a interagir com padrões e botar esses padrões para se confrontarem com outros padrões que ela tá determinando ali.
Uhum.
Então quando você para analisar isso de uma visão meio que psicopedagoga, sei lá, tu fala, cara, você consegue entender como o seu filho tá pensando?
Sim,
por que, que ele tá criando aquilo daquela maneira? Qual a relação dele botar o homem galinha cagando galinha e um lanceiro só? O que, que ele tá tentando testar?
Uhum.
E eu vou exatamente nisso, sabe? Eu, tipo assim, por que, que você botou só um lanceiro? Ah, não, porque esse aqui é o cara super forte. Aí eu falo, cara, ele tá na narrativa ali na cabeça dele, no máximo do ludo ali, tipo, no mundo lúdico dele,
uhum,
tipo, pá, este é o lanceiro. Então existe uma construção.
Existe.
E aí, quando eu entendo a construção dele, eu entro na construção dele. E aí eu transformo aquilo no nosso jogo.
Uhum.
Sabe? Basicamente é usar a ferramenta. É, esses jogos de porrada, é lógico, eu não boto sangue, eu não boto carnificina.
Uhum.
Em geral, os jogos de porrada, eles não têm essa eles são muito abstratos, sabe qual é?
Uhum.
O cara não tem rosto, é um bonequinho. Ah, mas ainda tem violência. Sim, ainda tem violência, mas ela tem uma justificativa. Uhum. E ela não é a violência que a gente tá acostumado. Eu não estou ensinando meu filho a bater nos outros.
A dar tiro a ninguém,
é.
Né?
E o melhor, não é aplicável no dia a dia.
Exato, não, não é.
Você não consegue vincular uma situação do dia a dia com aquele fato que está acontecendo naquele jogo.
Uhum. Exato. Assim, eu não sou o dono da verdade, não. Eu posso estar falando, puta discurso aqui, tá errado no final, sabe qual é?
Trincote paz!
Você já joga algum tipo de board game com seus filhos? Porque esse é o meu maior sonho da vida, começar a poder jogar jogos de board
game. Cara, mas aí que tá, é aquela parada que eu comentei. A realidade é tu que cria. A realidade do teu filho, ela é criada por você.
É verdade.
É tu que vai determinar. Então assim...
Independente da regra que vier naquele encarte, né? Foda-se, cara, aquilo.
Regras da casa, pra mim, são um lema. Tipo, eu jogo todos os board games e eu agora, eu sou garoto propaganda da Galápagos.
Uhum.
Então assim, eu recebo tudo deles. Cara, eu jogo tudo com o Bruno. O Bruno é o meu primeiro brother de teste de jogo. Desde jogos, quer dizer, simples até jogos impossíveis.
Uhum.
Como Tale Feathers. Tale Feathers é um jogo de nave. Saca Mouse Guardians? Mouse. É um quadrinho de ratinhos guerreiros que tem com premissão no mundo real.
Ah, né? Tá. Sei qual é.
Existe um RPG disso.
Uhum.
E existe um jogo que é baseado nesse universo. Na verdade, é no universo de Mice and Mystics, que é um outro board game. Mas o lance é o seguinte, são ratinhos que cavalgam pássaros. Então é uma batalha aérea de ratos em cima de aves.
Que isso, cara.
Assim, é bobo. Tecnicamente é uma parada de ratos que voam em pássaros.
Uhum.
Quando você pega o manual, meu irmão, tudo pesa. Tudo tem o um porquê e tudo tem que ser levado em consideração. É regra pra caralho. Eu sento ali, velho. Me dá só um D6 aqui, cara, quando eu quero jogar com o Bruno, sabe? Eu começo sempre testando as regras pra mim. Mas quando eu vou jogar com ele pra gente se divertir, eu chego ali, cara. Pego as regras que funcionam com ele e comigo.
Que vão fazer sentido, né?
E pego um D6, cara. O D6 resolve todos os problemas.
Caraca, que maneiro.
E agora, pro D6, pronto, tô mudando, sabe? E vai embora. E, cara, é muito maneiro. O Bruno, principalmente, o Pedro também, mas o Pedro menos, porque ele é bem mais novo. Mas o Bruno é meu brother de board game, cara.
Eu vou
sozinho com o Bruno pra Ludoria, cara.
É mesmo?
Eu e ele, a gente... Valeu, galera, a gente vai pra Ludoria. Lá em Brasília tem um evento chamado Board Game na Praça. Tem um maluco chamado Pedro. A história dele é foda. Um dia eu vou fazer um vídeo com ele pra apresentar a história desse cara.
Uhum.
Mas o cara é oficial da Marinha e ele passou por um problemaço e o board game, de certa forma, foi o que trouxe ele de volta. E por causa disso, ele se sentiu tão afeiçoado a isso e tão na necessidade de levar o board game pra outras pessoas, né, sabe? Levar essa cura que ele teve pra outras pessoas, que ele criou esse evento chamado Board Game na Praça. Todo sábado, o desgraçado vai para uma praça específica lá em Brasília, que é a Praça dos Canários, leva uma porrada de board games na mala do carro, abre, bota tudo nas mesas de xadrez e fica esperando quem quiser jogar.
Nossa. Que isso, cara?
De 6 até o horário que for.
Nossa.
Caraca, brother.
Cara, desde novembro do ano passado o cara faz isso.
Caramba.
Assim, eu até esqueci porque eu falei do Pedro. Ah, não, porque são eventos que a gente vai, eu e o Bruno.
Sim,
a gente
sim,
vai
sim.
lá pra jogar com ele. Ele jogou RPG pela primeira vez agora. Ele já tá com 6, vai fazer 6 anos. E o primeiro RPG que ele jogou foi o RPG da Hora da Aventura. Hora de Aventura. Tá saindo agora pela Retropunk, sendo traduzido aqui agora no Brasil. E foi a primeira vez que ele jogou RPG. Eu tava preocupado, porque eu sou muito criativo e ele é muito criativo também. Uhum. Ele entrar e não sair.
Ah.
Saca? Por isso que eu demorei pra apresentar o RPG. E aí, quando ele sentou pra jogar... Ele não saiu.
Não saiu, cara.
Não saiu. Ele entrou, ele entendeu, o cérebro dele falou, caralho, eu tô em outro lugar. E o caralho, ele viu o RPG acontecendo na frente dele. Quando o mestre falou, acabou. Tipo, beleza, gente, é legal, não sei o que. Ele ficou sentado na mesa na mesma posição. E eu, vamos lá, Brunão. Aí ele sacudia a cabeça de um lado pro outro, assim, tipo, não quero ir. Não, eu sou o Jake. Não, mas a gente vai jogar outra coisa. Ele, não sou o Jake. Eu falei, não, mas acabou essa brincadeira. Aí o mestre, que é um mestre de crianças, falou assim, pode levar o Jake pra casa.
Olha a sacada.
Aí ele, pô, pai, aqui então. Ele botou assim na frente do peito, ficou andando abraçado com a ficha.
Caraca, falei, cara. Que lindo, falei, cara.
Cara, que merda, ele ia ficar travado aí, eu ia ficar sem saber o que fazer. Uhum. Matei meu filho!
Quebrei!
Catatônico, eu sou o Jake!
Porra, cara, que maneiro isso.
Tá pendentado, seu pimpa.
Pô, que é uma sugestão maneira que eu fiz e foi muito boa. Livro-jogo.
A gente falou tá disso, aqui. Né? Não falou? Com o Lameira.
O Daniel Lameira.
Livro-jogo. O cara lia muito nas bibliotecas quando era um molequinho.
E isso pro teu filho. Você conta a história pra ele, ele escolhe.
Isso?
Ele no início, ele fala assim... Tá, eu falo, e aí, o que você vai fazer? Aí ele...
Eu fiz isso ontem. Eu li pela primeira vez um livro-jogo que chegou, que eu comprei depois da conversa com o Daniel Lameira. Aí, tipo, era o... Como é que é? O Abominável Homem das Neves.
Sim.
Aí comecei a ler e tal. Aí, tipo, ó, Dante, você tá aqui no Nepal, não sei o que lá. Você é um escalador, seu amigo Carlos, não sei o que. E no início ele ficou meio assim, pô, que amigo Carlos é esse? Mas aí ele foi entrando. Aí você vai vendo que ele vai entrando, sacou? Não, peraí, Dante, presta atenção.
E quanto mais você descrever,
você tá aqui.
Né?
É. E é isso. E tem essa montanha de gelo, não sei o que lá.
Quanto mais Tolkien você foi, melhor. Você for melhor.
E aí eu, pô, olha só. Tá vendo aqui agora? E agora? Você vai fazer o quê? Seu amigo Carlos sumiu. Você vai lá procurar ele ou você vai falar com o cara da lojinha? Aí ele... Vou falar com o cara da lojinha. E aí ele começou a entrar e, cara, foi assim, sensacional. E é um livro curto, essa coleção. Sim. Então, tipo, os arcos de aventura são curtos. Então, tipo, ele já... Ontem mesmo, de noite, eu comecei a ler. Ele fez uma aventura inteira. Tipo, se fudeu porque ele entrou numa briga lá na loja. E quando eu comecei a ler o último e vi lá que, tipo, embaixo tava fim, eu falei, fudeu. Vou matar o meu filho. Como é que eu vou fazer isso agora? Que meu filho, primeira aventura de livro jogo, ele vai morrer. Caralho.
Assim, é o certo. É o certo, mas a gente não quer, né? Ser o responsável por isso.
Aí eu comecei a ler, graças a Deus, o negócio, tipo, era... Ele acaba se desvencilhando, luta, não sei o quê, e foge, e é fim. Ele foge da parada e vai embora pra casa. Então, beleza.
Era o final.
É, o final era esse. Então, tipo, aí hoje ele já queria de novo. Falei assim, não, filho, agora não dá, tá muito tarde, vai ter gravação e tal. Amanhã a gente faz. Mas, ó, se você escolher coisa diferente, vai ter um final diferente. Aí ele ficou tipo assim, what? Sabe?
Caraca,
ficou com
legal,
a cabeça,
cara,
assim, tipo,
é,
pô, eu quero jogar agora.
É legal.
Porra, é muito maneiro. É ó, muito maneiro.
E eu acho, cara, se você achou livro de RPG pra criança, é quase certo de existir livro-jogo pra criança mesmo.
Sim, sim.
Porque, por exemplo, eu joguei com o Bruno e com o Pedro, adaptando da série Aventuras Fantásticas, do Steve Jackson, o Cidade dos Ladrões, que é o meu jogo preferido.
Sim, é o clássico.
O melhor podcast do mundo!
Cara, eu lembro que, assim, e se você for um pai muito mais dedicado e... Não falo muito mais dedicado, mas se você for um pai... Muito mais dedicado, foda-se. É isso. Você pode criar o seu próprio livro-jogo também.
É.
Você fala assim, eu quero educar o meu... Eu quero ler os livros-jogos que eu quiser, do jeito que eu quiser para o meu filho. Vou criar o livro-jogo. Eu acho que, em algum momento, é o RPG, de certa maneira.
É, com certeza.
Cara, eu acho que todo pai que foi um pouco RPGista consegue emendar uma historiazinha qualquer com as sugestões do filho, assim, tipo, numa noitezinha, tipo, começa qualquer coisa. Ah, veio o João e o João tava fazendo tal coisa. Você acha legal, filho, o João tá fazendo essa tal coisa? Aí fala, não, pai, eu acho que ele podia estar fazendo aqui.
Qualquer
na moral, não, sério, vamos falar a verdade. Se você jogou 2, 3 RPGs por mais de um ano na sua vida, você consegue fazer isso.
É verdade.
Você consegue simplesmente pensar num próximo passo a partir da sugestão de alguma pessoa.
Sim, verdade.
Principalmente quando é de uma criança, que geralmente, sim, é uma parada muito simples.
Bom, e até se você não jogou, cara, acho que a estrutura do RPG básica é o quê? As decisões são tomadas pelo ouvinte.
Isso.
Então assim, você vai contar a história pro seu filho. Quando o personagem tiver que decidir algo,
você pergunta.
Pergunta pra ele. E aí você cria o próximo passo da história em cima do que
decidir. É. De acordo com a idade da criança, você coloca perguntas mais fáceis ou mais difíceis.
Pois é. No caso do livro-jogo, é porque é maneiro pra caralho. Tu tá lendo a história que tu já passou lá várias vezes. E é bacana, cara, que tem
20 mil léguas, cara.
20 mil léguas.
5 vezes.
Tinha lá na Bienal, cara. Muito foda, cara. E tinha no Aventuras Fantásticas, você tinha um RPG pretinho, chamado Aventuras Fantásticas, que era RPG, era um sisteminha.
Uhum.
Mas eles lançaram um livro-jogo que era O Caminho do Guerreiro e O Caminho do Feiticeiro. Era um jogo marrom para duas pessoas.
Duas pessoas?
Então vocês liam coisa, vocês tinham que sentar ao mesmo tempo. E chegava uma hora que a aventura abria e às vezes ela voltava.
Que isso,
é muito bizarro, porque eu tinha o livro, não sei se eu ainda tenho. Tudo comprado de sebo, velho. Eu era o ratão de sebo do caralho. Eu, tipo, foda-se, ganhava, sei lá, R$50 de aniversário, durava o ano inteiro, eu ficava negociando com o maluco do sebo. Cara, que porcinho, cara. Mas hoje, na minha cabeça, esse caminho do Feiticeiro do Guerreiro, eu fico imaginando como o game design dessa porra ele fez pra essa merda voltar.
Sim,
tipo,
sim.
Cara, como é que tu faz uma parada dessa? O cara tá lendo um livro separado, velho.
É foda.
São dois livros, cara. Uhum. Cada um tá lendo um livro separado e daqui a pouco volta e você tá lendo com o cara. Tu, porra! Não. Tipo, cara, pra mim o Caetano não, você é burro, cara. Não pode. Não, tipo, não dá, cara.
Como você é burro, cara.
Não. Eu falando de mim, né? Você é burro, cara. Não consegue entender isso, cara. Mas tá aí. Essa é uma coisa que eu quero jogar com o Bruno Santana. Eu e ele, nós somos esse
cara. Pô, irado isso.
Nós somos esse cara.
Onde que se trocou de paz?
Bom, mas então, pra gente começar a encaminhar pra esse final de programa, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês teriam pra recomendar pra gente
todos nós aqui na mesa, é de jogos ou coisas divertidas que a gente pode fazer com as nossas parceiras, com as nossas esposas, depois que as crias dormem, isso quando a gente não vira um repolho porque tá tão cansado.
Fazer com as crias ou com as parceiras?
Com as parceiras, porra. A cria tá dormindo, tu vai fazer o quê? Vai jogar jogo sonâmbulo, caralho?
Com as parceiras, ok.
Pode fazer mais cria.
Evita a Eva.
O Vitor tá nessa
devido
pegada.
Devido a Eva, né? Talvez.
Opa! Vamos olha aí, indo. Pessoal.
Estamos naquela transição.
Vamos aumentar aí o apoio coletivo
uma parada
pra
que
ele
eu tô
poder
fazendo...
ver um filho.
BV2, vem aí.
Aí, gente.
Deixa eu falar.
Aí, Clarinha.
BV2, vem aí. Cerveja na mão. Eu tenho direito de falar.
Ah, então tá bom.
Então, uma parada que eu tô fazendo com a Renata, já que a gente não consegue jogar porra nenhuma, porque a Eva é muito pequena e não deixa... a gente fazer nada, é Life is Strange, a gente joga junto, como se fosse um filmezinho, em vez de ver série, em vez de ver, sei lá, Handmaid's Tale ou qualquer coisa da vida, Westworld da vida, a gente vai e joga Life is Strange e é maneiro.
Em capítulos, Life is Strange?
É, são capítulos, são 5 capítulos,
no Steam, baratinho. Hein, cara?
Não, e eles deram agora no PlayStation 4, eu acho que teve um mês no na Plus que eles deram o jogo.
Provavelmente o capítulo 1, ou todos.
Não, acho que eles liberaram tudo.
Foda.
Acho que eles liberaram tudo, cara, e o pessoal fala muito bem do Life is Strange.
Não, é bem legal, é estilo Heavy Rain da vida, como é o nome do estilo de jogo, interativo, eu não sei.
Cara, o Heavy Rain é um jogo de culpa pra mim. Só me sinto culpado, cara. Sério, já basta a vida e essa merda, né?
Então,
aquele balão do caralho.
É foda.
Bexiga, né? Sei lá.
E Beyond Two Souls, então. Mudar então a vibe.
Ah, o Beyond Two Souls, o PS3.
Isso.
Eu não joguei ainda, é bom?
É bom pra caralho.
Sabe o jogo que eu joguei com a minha esposa?
Desisto, não tem uma referência, então. Não,
mas. Gastou tudo.
Gastei referência.
Mas nessa parada, nessa dica que tu deu, cara, isso é uma parada muito legal, porque a gente jogou assim. Foi um dos primeiros jogos que eu tive pro 360, pro Xbox 360, que foi o Dead Rising 1.
Você jogou com ela?
Joguei, cara, eu chegava, eu trabalhava numa livraria na época, eu chegava da livraria e esperava ela chegar do trabalho, a gente jantava, partiu. Eu creio que ia fuder, partiu, fuder, porra! Jogando videogame.
Matar zumbi.
E assim, o lance é, eu executava as ações...
Matar zumbi não, tira zumbi em milhões de pedaços, pô, né?
Mas
que é gostoso, cara, pra caraca, né?
Pô, eu tô jogando 4 agora, cara, e eu tô jogando tão devagar. Então, tipo assim...
Eu tô também...
Calma.
Quer dizer, eu não tô mais jogando porra nenhuma, mas quando eu jogava era isso. Você joga devagar porque você não quer acabar.
É, eu tô curtindo. Porra, é muito bom. E o Dead Rising foi isso. A história só avançava, apesar de eu executar as ações no controle, o cérebro éramos nós dois. Então, tipo assim, as decisões eram tomadas em conjunto. Não, vamos pra lá.
Pô, isso
não,
é muito legal.
Pô, cara, e era uma história. Nós dois temos uma lembrança... do jogo do caralho, saca? Do caralho, assim. Uhum.
Eu tenho isso com a Renata com o Left... Tipo, foi antes da Eva nascer, mas uma lembrança boa que eu tenho com ela justamente é Left 4 Dead.
Left 4 Dead.
Junto.
Ah, mas...
Cara,
maneiro,
na boa.
Estão ali na parada.
É muito... Foi uma lembrança...
É porque quando ele jogava comigo, ele passava raiva.
Não. Era um jogo diferente,
É porque quando a gente jogava co-op, né? Ele e mais outros dois amigos.
Mas esse era tipo...
A gente passava raiva porque a gente jogava no nível...
Survival.
Não, era aquela... Tomou uma mordida, basicamente morreu.
É a vida real.
É a vida real.
Não, cara, eu deixo como sugestão board games, cara.
Boa.
E como você tem um leque inacreditável de board games, e eu não digo nem os board games tradicionais aqui no Brasil, como War, Jogo da Vida, se quiser jogar, jogue, maneiro.
Até que para dois é chato pra cacete, né?
Porra, imagina um War pra dois. Tipo,
nossa!
Você só vai... Você sabe que você vai se estressar com aquela pessoa.
É verdade.
Tá aí, se você precisa de um motivo pra brigar com alguém...
War.
Mas o... Assim,
existe... O nome já diz, né?
Guerra. Vamos. E eu acho que você tem hoje muitos jogos, e puxa, até o Magic, cara. Você tem outros jogos que são maravilhosos pra você jogar. Jogos de estratégia, jogos de construção de carta, jogos de construção de porto, por exemplo, de cidades.
Uhum.
E você tem que realmente, com aquela pessoa, cooperando junto e fazer uma parada acontecer. Então, cara... O board game pra mim é uma parada que eu sempre gostei, sempre joguei. E hoje eu tenho o prazer de trabalhar com isso e de ser inserido na minha vida de uma maneira agressiva, sabe? Então, tipo, cara, eu tenho um jogo pro clima que eu preciso. E eu realmente assumi já há muito tempo
É tipo a velha do incenso, que escolhe o incenso no momento correto. Você escolhe o jogo
exato.
No momento correto.
É a minha religião, velho. E eu assumi, eu falei, cara, o jogo é meu tercinho. Minha mãe anda com o tercinho dela. Por onde eu vou ter um jogo de tabuleiro? Seja um joguinho, seja um card game, seja um jogo de dados. Eu sempre levo, eu sempre tenho. Porque é uma parada que ameniza, sabe? Tipo, porra, vou dar...
Eu sou o cara que gosta de treta. Eu sou aquele cara que adoraria ter... Como é que é o nome? Aquele joguinho, joguinho que é de carta de... Quando você vira, tipo, cada um é uma parada. Tipo, Resistência.
Qual? Resistência. Porra, é maneiro, cara.
pra mim, todo jogo podia ser assim, maluco. É treta com treta, depois de um pouquinho mais de treta.
Mas é que tá, mas olha só. Aí, quando eu digo amenizar, eu não digo que você tem que estar em paz com todo mundo.
Não.
Harmonizar com o ambiente.
Você tem que ter inimigos em comum.
É, isso aí. Já resolve.
Pronto. Seja uma pessoa na sala, todo mundo odeia ela a partir de agora.
Pronto.
O resto, tirando aquele cara que tá infeliz,
todas as pessoas estão... Ou tá puta feliz, né? Porque tá todo mundo puto.
É o bem maior.
Cara, mas Zombicide é uma parada que, porra, é um dos meus maiores desejos de ter, cara. Porra, nunca pude comprar, mas...
São alguns capítulos, né? Alguns bagulhos, né?
São vários... Não, olha só, bacana o Zombicide, assim, são várias missões e você ainda pode baixar as missões na internet. Então, tipo assim, o replay do jogo é muito forte.
Ah, sim.
É, existem lojas de board game, que eu acho do caralho, onde você aluga board game por uma semana. Fica uma semana com o jogo.
É mesmo?
Então, tipo assim, pra mim é a melhor parada. Tu quer jogar... Entra na porra da loja dessa, os caras mandam um jogo pra você. Você passa uma semana com aquele board game. Tu vai jogar até o teu cu fazer bico.
Não, e tem umas lojas que meio que disponibilizam alguns, né? Tu vai lá na loja e tu pode ficar jogando.
10 contos o dia inteiro, que são as ludorias, assim. Eu não sei como é que tá no Rio isso.
Só uma coisa, então. Você falou de board game, mas assim, se você pudesse escolher um pra galera jogar com a parceira, com a esposa, ou com o marido... Cara.
Eu sei que você tá querendo focar num... Até pra gente ser objetivo...
Não, pra eu saber qual que eu vou comprar.
Cara, mas olha só. Pô... Quer ver um jogo maneiro? Timeline.
Timeline.
Acho que Timeline custa R$30.
Eu tô rodando aqui, Timeline.
Inclusive. Timeline, ele é um jogo de...
Ah, Timeline, sei qual é. Que você tem que encaixar em qual momento aquele evento ocorreu.
Exatamente.
É foda esse jogo.
Esse jogo é um jogo simples, é um party game. Você pode jogar com...
Mas é bem legal.
É finito, é. Ele chega uma hora que você... Quer dizer, eu não decoro... Né? Eu, puta.
Não, teoricamente.
É, assim, você vê a carta e fala... Porra! Eu já vi... 70, alguma coisa... Mas tem, tipo, 1 milhão de números que você pode...
Tá.
O lance do Timeline é o seguinte, você tem um acontecimento, no caso do Invenções, por exemplo, tem uma invenção. Então você tem uma invenção na mesa, sei lá, a invenção da máquina de escrever. Ela foi inventada em 1720. Um exemplo, não foi isso, mas 1720. Aí ela tá no meio da mesa. Você vai pegar uma carta da sua mão e o seu objetivo é ficar sem cartas na mão. A primeira pessoa que ficar sem cartas na mão vence o jogo. Então você tem 4 cartas. Aí você vai colocar uma das cartas da sua mão, que você não sabe a data dela...
Avião, por exemplo.
É, avião. Depois, foi inventado ou depois antes? Ou antes da invenção da máquina de escrever? Foi depois. Pô, beleza, tu botou lá. Aí, beleza, agora tem 2 números na mesa, tem 2 referências. Então, a próxima carta que a pessoa da sua esquerda for colocar, ela já tem esses 3 espaços.
Entendi.
Antes da máquina, antes do avião, depois do avião. Sabe qual é? Aí, quanto mais carta na mesa,
mais difícil
fica. E... Cara, e é bem bacana. É um jogo rápido pra você jogar ali e tal.
Eu entendi o que você quer dizer com finito, mas, porra, você tem que ter a memória foda pra realmente zerar o jogo, né?
Não, cara, pior do que isso, só Black History, né?
Porra, é maneiro. Mas é engraçado, esse jogo, cara, ele pra mim, ele não é um jogo pra um
X1, não, não é duas assim, pessoas, né? Não.
É um jogo pra...
É cooperativo, na verdade.
É um jogo de festa.
Não é
com... Isso. Chegou, tá com a galera tomando a cerveja, tomando lá, pum, puxa a parada.
A gente joga em festa, inclusive.
Porra, e é um jogo de WhatsApp. Dica, é muito bom no WhatsApp.
Pelo
WhatsApp.
Olha só,
bote a foto da carta, coloca no grupo do WhatsApp, a galera começa a perguntar e você vai dizendo não, sim, não, sim, não,
olha
sim.
Só, cara.
E você vai no respondendo a parada. Você clica na pergunta que a pessoa fez, é isso? Aí tu clica, responder, não. Clica, responder, sim, não. E sim, cara, e dura.
Puta merda, hein, cara.
O timing é diferente, mas funciona, velho. Funciona.
Porra, legal.
Maneiro.
Tem um outro jogo que eu...
Mas não sugere não, porque a gente já tá com os problemas aí no WhatsApp, né? A galera já não consegue nem sustentar os nossos grupos de apoiador, que tem 450 mensagens por hora. Um
grupo de jogo, né? Imagina.
Tem que ter alguns moderadores aí, rapaz.
Não, a gente tem o nosso grupo de tricoteiros e supimpas, né? Da galera que apoia a gente tem um chat, né? Só com esses apoiadores. E tipo, é muita coisa.
Informação.
É muita informação. E assim, tudo sobre filhos, sobre vida, sobre as coisas. Mas assim, falando a verdade, as pessoas sabem, os nossos tricoteiros sabem, eu não consigo ler tudo.
Ninguém consegue
ler tudo.
Você não consegue ler tudo.
O Vitor nem consegue ler.
O Vitor nem entra na porra do chat. Mas olha só, se eu pudesse...
Eu sei pelo menos que tem gente nascendo, gente, né?
A gente vê as fotinhos lá. Mas assim, se eu pudesse fazer uma indicação pra jogar, cara, é a minha paixão maior, que é Magic, né? Que é o card game. Era, cara...
Como você acha que ele é friendly, filho, por exemplo, pra uma pessoa que não...
Não conhece?
É.
Não.
Não é.
Eu acho, cara. Nem
pouco.
Assim, eu apresentei, nem um pouco. Eu apresentei isso pra Anne, ela não sabia só o que era. Você eu jogo isso desde adolescente.
E fizer decks equilibrados. Aí rola.
Porra, mas tu pode comprar um deck pronto, cara.
Mas não, é uma mas merda. É um deck babaca, mas aí você que sabe pra caralho, mesmo não, com um deck não, pronto, tu vai jogar não pra caralho é. A pessoa não.
É, cara. Não é saber não pra caralho porque você ganha com experiência. Mas isso. O fato dos decks serem equilibrados. Eu acho que isso que é uma dificuldade.
Então, aí se você compra, se você dois decks prontos,
básicos,
entendeu? Ficam os dois na merda ali, ficam jogando. Cara, era tipo, era o programa de sexta-feira noite da gente. A gente ficava bebendo, jogando Magic.
Ainda bem que vocês conseguiram, né? Ainda bem que vocês conseguiram fazer dois filhos, né?
Pois, tá vendo só?
É difícil. É.
Depois que eles nasceram...
Essas são as apostas do Magic, né?
É.
Mas se perder, hoje vai rolar.
Mas, cara, assim, horas jogando, legal, bebendo. Cara.
Com muito, certeza muito foi maneiro. A Anne que apostou isso aí. Com certeza.
Cara, é, eu... Engraçado, eu joguei Magic durante um bom tempo, mas... Como eu comentei no início, eu descobri o meu TDAH muito tarde. Uhum. Então, eu nunca consegui focar, literalmente, em ser melhor. Em nada. E no Magic era muito difícil. Então, eu via todo mundo evoluindo pra caralho no Magic. E eu tava ali, tipo...
Mas aí que tá. Tempo. Mas olha só. Aí que tá a beleza do Magic. A beleza do Magic é que você também pode jogar em vários níveis, sabe? Você pode jogar o cara que compra aquele deck pronto e jogar, tipo, esportivo com a sua esposa, com o seu marido.
Uma questão
ou você,
pra você
pode ir pra campeonato também e começar pois a comprar carta, maneiro, montar deck, maneiro, entendeu? Maneiro.
Abre o range pra porra toda.
Exatamente. Tipo, a Anne, ela sempre gostou muito de vampiro. Então ela decidiu que ela queria fazer um deck preto de vampiro. E, tipo... E ficou maneiro, sabe? E era, porra, um deck chato pra caralho pra ganhar. E aí eu fazia lá o meu de dano, vermelho, né? Vermelho, preto, sei o que lá. Então, tipo, tem muito, assim...
Cara, eu lembrei... Tu falou do vermelho de dano, eu lembrei dos salteadores goblins.
Caraca!
Eu tinha um deck de goblin, cara, que era... Eu joguei até a Era Glacial.
Uh-huh.
A expansão Era Glacial do Magic. E depois eu parei. E, cara... O meu deck de goblin foi uma parada, foi o máximo de estratégia que eu falei. De foco, tipo assim, junta goblins. Tudo que era goblin eu ia botando.
Você juntava, foda-se.
Tipo, caralho, vambora, porra, é. E aí os salteadores goblins eram muito maneiros, porque eles eram uns merdas, era 2/1, sei lá. Bem, fui
mas era demais. Que você conseguia summonar rapidinho também.
Era, tipo, blá, 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 e era maneiro. E a minha maneira de jogar era meio goblin. Era tipo. Essa
coisa, uma porrada de bichinho
era muita
pequeno.
Era parada, era aleatório pra caralho, era uma zona. O que tá acontecendo? Eu sei, toma goblin! Era isso aí, cara. Isso eu achei. Fiquei realmente empolgado pra botar a Dona Maria pra jogar Magic. Até porque eu tava revivendo as cartinhas de Magic.
Porra, aí tá vendo? Tricote, pai! Então vamos lá, a gente precisa começar, né, a pensar bora, nesse fim, nesse também, bora vir aqui.
Por que pensar no fim?
Pensar...
Por que pensar no. Por que não pensar na próxima no novo vez? Começo?
Um recomeço, talvez.
Um recomeço.
E no recomeço, sabe onde é que vai vir? Nas indicações supimpas que vão chegar agora. Uou, caraca, olha o gancho, hein? Caralho, eu sou um host foda.
Na verdade, a gente, vocês não sabem, mas a gente vai fazer um segundo podcast, a gente só vai sair daqui às 5 da manhã. Exatamente,
eu já o viradão do tricô.
Indicações supimpas!
Então vamos lá. Nas indicações supimpas de hoje, eu quero começar a fazer minha indicação. Assim, ela não tem nada a ver com jogos e com paternidade, mas é uma história que você precisa tomar conhecimento. A história de Braguinha e os cães assassinos. Então assim, você vai fazer o favor pra mim de ir lá no canal do Jovem Nerd. Tem lá
não, bota no postagem aí, pô, de vocês. Baixa o vídeo, bota no teu Facebook e ganha like lá.
Você vai lá, vai ver o videozinho que é uma animação contando a história que ele contou originalmente no Nerdcast, a história dos cães assassinos. É de chorar de rir. E você vai amar mais o Didi Braguinha depois.
Ou dessa, não. Dessa só pra provocar,
ele vive
galera.
No limite. Ele vive no limite.
É, minha indicação, tá aí. Todo mundo aqui que é pai, né, que é mãe, conhece o lenço umedecido.
Sim. Já tô vendo onde você vai chegar.
Porra, tá lá já. Senhoras e senhores, peço que confiem num ilustre desconhecido. A partir de agora, comprem um saco para o seu filho e um saco para você. Dessa divindade feita pelo panteão dos deuses. Carreguem isso na sua mochila, carreguem isso na sua vida para sempre.
Deixe na mesa do trabalho.
Cara, exato, tá lá. Tem em todos os lugares. Por quê? Numa emergência, não tem desespero mais. Você sabe que você vai limpar a sua bunda com néctar de deuses. Aquilo, quando você passar para limpar, é o papel umedecido com loção hidratante.
Olha só.
E o seu ânus, meu amigo, ele trabalha.
Ele é o seu amigo.
Pra tirar coisas ruins de você.
É verdade.
A gente tem que valorizar esses homens do nosso cais do porto. Fazendo esse despacho.
Esses estivadores.
Esses estivadores que trabalham pra você. Então eu deixo essa dica. Você vai me agradecer. Você não vai lembrar meu nome quando você usar. Mas se você lembrar, quando você estiver passando esse lencinho umedecido gostoso, de recém-nascido que é mais delicado.
Faz um carinho.
Faz um carinho. Mas é o que seu ânus precisa. Seus estivadores precisam disso. E, cara, você nunca mais vai estar numa situação de apuros pelo resto da sua vida.
Olha isso.
Chegou um ponto de eu ter em casa. Aí eu falei, absurdo, o planeta tá numa situação complicada. Deixa só pras viagens. E aí eu saio de casa, eu sempre tenho um lencinho umedecido.
Porra,
e é lindo. Rodoviária, foda-se, é que tá sujo. Eu tenho meu lencinho umedecido. Você não se preocupa mais. Você evolui como ser humano. Essa é a minha dica de hoje.
Acho que venceu todas as dicas.
Cara, a única indicação que eu posso dar é joguem um pouquinho de RPG com seus filhos, cara.
Boa.
Qualquer RPG, qualquer coisa. Ativa tudo.
Pô, vampiro não, né, bicho?
Dependendo da cara, idade, pode.
Vamos valorizar o produto vampiro, nacional, Tagmar.
Coloca Vampiro Kids, porra! Tagmar, cara. Tagmar é foda.
Tagmar, cara. E Tagmar tem a parada visual pra caralho, que é aquela tabela. Exato. Que ele pode acompanhar a tabela, é lindo, ele sabe, cara, onde ele ataca. Pô, cara, Tagmar é
não, melhor. Mas, ó,
melhor RPG pra mim do mundo.
Mas te falar, dá pra brincar de vampiro, dá pra você colocar o bagulho com alho, brincar de alho, não sei o que e tal, falar que o alho faz mal.
Mas você quer. Desculpa, eu tenho um certo preconceito, tá? Uh-huh. Contra jogadores de vampiro. Desculpa.
Desculpa quem joga. Eu jogava. Mentira. Você não jogava vampiro, é isso?
Não,
eu gostava de todos os.
Lobos do Apocalipse, Mago.
É, eu gostava de todos os.
Era legal.
Todos os storytellers, né? Eu só tinha um certo sacanagem. Com fadas.
Pois é, o meu problema com o vampiro é que as pessoas acreditavam demais.
Puta, vinham com aquela porra de live lá, que eu não sei o nome daquela porra.
Live action. Mas não é nem isso.
Por quê? Por quê?
Então, tipo assim, cara, você tá atuando. Assim, você tá jogando RPG, a gente sabe que a gente tá atuando, todo mundo da roda sabe. Mas você não tá
no palco,
filho da puta, sabe? Não levanta. Sabe? Calma, caralho. Tu não é um vampiro. Não mostra a porra do dente, sabe? Você não tá de dentro, não vem de dentadura pra mesa, cara. Tem limites, sacou?
Olha a cara dele, ele fazia isso.
Não,
é o contrário. Eu abominava aquela
do carnaval, né? Eu abominava isso. Mas eu queria explicar como é que ele tiraria uma espada longa dentro de um elevador, cara. Foda-se, né, cara? Só fala que sim, se o mestre aceitar, tá valendo, porra. Eu lembro live action no meio do verão, cara, de sobretudo, cara. No meio do Palácio do Catete. Tá de sacanagem, meu irmão. Caralho.
Vocês jogaram live action no Palácio?
Não, eu não jogava.
Sim, eu já joguei.
É um amigo meu.
Eu já joguei.
Um primo meu.
E era, assim, era maneiro, o sistema era maneiro, porque as habilidades, elas tinham formas de você mostrar as habilidades sem ter que falar.
Gestual?
É, era um gestual. Então, se presença, você tinha que colocar a mão cruzada no peito, e aí você tava usando a presença. Então,
maneiro pra caralho.
Se alguém quisesse falar com você, tinha que fazer o... Não era dado, era Jockey Pô. Era foda.
Da porra da atuação, eu queria fazer essa porra.
Não, aí. O live action vale. O live action vale quando a galera não quer entrar no personagem vestido de Blade.
É assim mesmo.
Eu gostei muito de jogar todos esses jogos de RPG, mas eu era mais ligado a Shadowrun.
Porra, cara, Shadowrun.
Você não vai puxar outro jogo, porque a gente precisa terminar a gravação.
Eu posso não, então minha indicação vai ser Shadowrun. Minha indicação vai ser, joga RPG, mas dá uma lidinha no Shadowrun.
Tá bom, então.
Pra quando seu filho for um pouquinho mais velho.
Boa. É com isso que a gente finaliza nossas indicações surpimpas. Agora vamos diretamente para a finalização desse programa gigantesco, especial de Natal, de Didi Braguinha.
Vai demorar 3 anos pra editar. Né?
Só vai sair no fim do ano agora. E é isso então que temos de episódio por hoje.
Eu ia falar, hashtag.
Você vai falar quando eu te chamar, tá?
Ah, tá, eu achei que você fosse.
Usa a presença agora.
Eu achei que você já esqueceu. Cobre.
Isso é presença.
Eu esqueci como
é
que era. Eu esqueci como é que era a fortitude pra enfiar a mão na sua cara.
Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É aquele momento agora, né?
Eu não sei, tá?
Qual é a nossa hashtag?
Eu vou te falar que eu não sei.
Você nunca sabe.
Didi que criou. É ele! Então, convidado que cria hashtag, isso é a melhor coisa que existe, cara.
Então, hashtag...
Regras da casa. Porra,
perfeito.
Regras da casa.
É isso aí. Você pode jogar qualquer jogo com seu filho desde que você crie as regras da casa.
Exato.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam aí de marcar seus amigos, comentar, compartilhar. Ajuda a gente a divulgar. Segue também lá o Didi Braguinha. Eu vou botar aqui no post. Você vai poder seguir ele nas redes sociais e acompanhar o trabalho dele também. E é isso. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau.
Valeu.
Beijo, gente. Tenha uma quinzena supimpa. E é isso aí.
Quinzena? Parece o Santos, mano.
Valeu!
Chega!
Mas a leitura de e-mails desse último, o 32, eu chorei de rir.
Que bom. A gente perdeu a linha nesse, né, cara?
A gente mandou uma linha. A gente foi descendo ladeira, né? Como é? Aquela música do CS. E o CT vai descendo a ladeira, tomando tiro pelas costas. A gente foi assim, a gente foi no estilo do CT.
Peraí, eu tô fazendo uma interrupção digna de Vitor.
Fala.
A gente tava perguntando como é que é se fudeu em alemão.
Em deutschlandês.
Meu querido Google Translator me falou que é... Caralho.
Manda playar.
Verschabut. Verschaut. Verschaut.
Manda playar que a moça do Google fala.
Vamos lá.
Verschaut.
O quê? Preia de novo essa porra aí.
Verschaut.
Eu não tenho língua pra falar isso, cara.
Por que ela falou devagar agora?
Eu não tenho língua pra falar. Verschaut.
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 Se fuder em português mesmo, se fuder tomar no cu, cara.
Fidelma, tá assim, ó. Verschaut.
Ah, meu Deus do céu. A Aline Wander deve estar muito chateada com a gente nesse momento. Nossa, desculpa, Aline.
Verschaut.
Jesus do céu. Aí a gente fala, não, olha só, pega o tricô mais divertido que você viu e passa pra família. Aí Nossa, chega nessa alto. Parte. Nossa senhora.
A gente vai botar um apoio a mais, cara. Com R$50 por mês, você vai receber um áudio no zap zap do Beto falando, faça alto.
Nossa
senhora. E um outro do Vitor.
Vou treinar com a Maíra, vou pedir pra Maíra me ensinar vários palavrões. Vários palavrões em alemão.
Faça alto. Estragamos em meio da Ana Pimenta, cara. Eu já esqueci como é que é se fuder, mas tudo bem.
É Schultz. Não é Schultz?
Sei lá, cara. Schnauzer.
Twisten Schultz. Twisten Schultz.
Não.
Ai, eu consegui fazer uma piada muito ruim, cara.
Não.
Muito
próximo,
ruim.
Próximo e-mail, não aguento mais. Percebi que a gente... Porra, de catar aqui.
Aí,
é
já.
De Pedro Gurgel, tá,
Pedro
ele
gurgelando.
Fazendo escola.
É, Pedro gurgelando o bagulho.
Porra, não mandem palavras fáceis, gente. A gente não é inteligente.
Não
porra.
Tem vocabulário pra isso, não,
não
cara.
Porra, e é tá uma difícil. Hora da manhã, então, isso é reduzido a 30% da nossa capacidade mental.
Especial. Quando volta, dá um certo enjoo, assim.
Que é isso, gente? Invasão. Oi, Evinha!
Oi.
Então volta, fica aí, vocês vão...
Eva.
Então...
Fala que o melhor amigo dela de brinquedo é o Wally.
Hã?
O melhor amigo de brinquedo dela é o Wally. Fala, fala que é.
É melhor. O melhor amigo de brinquedo dela é o Wally. Você viu? Parei.
Falou? Falou mesmo.
Falou muito bem.
Melhor amigo dela de brinquedo é o Wally.
É, o que eu vejo é bem isso que você falou. Cara, eu esqueci.
Que fantástico.
É porque eu falo.
Não, que você é alçado o herói.
Talvez, seja isso.
Tem outra coisa. Lembrei.
Eu não sei se eu teria agilidade pra desligar o controle da TV. Eu provavelmente ficaria olhando extasiado, tipo, puta que pariu, essa porra vai explodir. As vaquinhas
vai pra tudo lado.
As vaquinhas vão pra tudo que é lado, vai virar bife pra caralho. Esse moleque vai olhar pra mim e falar, pai!
Como é que eu faço isso de novo?
Olha só, mas tem um não mata a porra do momento bacana que tá rolando aqui. Falando merda.
Mas tem um ponto... Não! Não, é porque eu, não, eu tô olha dizendo só, que eu não conseguiria ser...
Só, você cala sua boca.
Ter essa agilidade.
Não, porque... E depois a gente vai.
A junção que eu quis dizer é exatamente essa dificuldade. Porque quando você tem uma parada física, um parque de diversões, você tem que se deslocar fisicamente pra chegar lá, você tem essa desculpa. Você tem essa parada do... Não, é um parque, ah, não.
Sim.
Você, quando você entendi. Tem um VR na frente da criança, não, e ela passou é por fácil, aquilo, né? E ela passou entendi. Por aquilo, e aquilo ah. é muito maneiro, cara... Tá ali, a criança tá vendo entendi. Que tá ali, ela quer de novo. E o que, que tu vai fazer?
É, ô Vitor, é que nem aquele amigo maluco, né? Melhor a gente concordar, né? É isso aí.
Não,
próxima, próxima.
Olha só. É porque.
Pô, não, cara, não
o
dá
Vitor, o do Vitor vocês não entendem. Eu, no meu caso, eu tento explicar e vocês não querem entender. Vocês não querem ouvir a explicação.
Perseguição.
Perseguição.
Entendeu?
3 horas.
Não tem ninguém pra me traduzir nessa porra. O Vitor não consegue, porque ele não quer. O Vitor quer falar, por quê? Essa porra. É filho da puta.
Não eram 6? Agora.
Não, era o mais. Era disquete pra caralho no 486.
Você tá falando do Warcraft 1?
Isso.
Ou do 2?
No 1 é. Um, acho que 1 ou. Não. Se não for, se não,
ou você
ou dois...
construiu estradinha em volta das casas, pra seus bonecos andarem.
Ah, não, não, tudo o 2. Então era o 2. Era o 2. Era o 2 que o mapa já vinha ligeiramente pronto. Só que tu tinha que ir desbravando o mapa pra
derrotar os que ele tava escuro. A maioria teve primeiro contato com o Warcraft 2, né? Mas assim, eu acho que é... Você podia falar hashtag, é aquele que você falou... Não, foi você? Foi você que falou mais cedo. É, hashtag o Didi que deu certo.
É, é o Didi que deu certo.
Não fui eu, cara, definitivamente não
fui. Ah, o outro Didi só é advogado e ganha milhões, porra, isso é de menos.
Não, e ele ficou no braço do Cristo também.
É. Isso é um ativo. Ah, mas
isso aí... Ele é o nosso Jäger, piloto de Jäger. O único Jäger brasileiro tá lá e ele... Tá lá montado no Jäger, cara.
É verdade.
Montou lá na parada.
Tá que pariu. É verdade, cara.
E a gente zoando o cara, bicho. E morreu.
A gente é um merda.
E morreu.